Boa noite, vereadora, assistência, servidores da casa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 10 de abril. Solicito ao senhor vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Ritter Penteado.
Presente.
Lincoln Leandro Pontes.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Ronei que faça a leitura do trecho bíblico.
Um salmo de Davi, uma oração de confiança no Senhor. Ó Senhor, quanto se multiplicaram os meus inimigos, muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há para eles salvação em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 009/2023. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20:30 na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Ponte, Nedilândia Murim Loureiro e Irandi da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 008/2023, pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo retificação, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para o expediente.
Expediente. Gabinete do vereador Nedilândia Murim Loureiro. Proposta de moção 001/2023. São José do Norte, 10 de abril de 2023. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo nos termos regimentais, viemos por meio deste solicitar a aprovação legislativa da proposta de moção de aplauso aos nortenses participantes da FECAR Rio Grande do Sul, Festa Campeira do Rio Grande do Sul, os quais seguem o senhor Antônio Terra, coordenador de São José do Norte, CTG Batalhadores da Querência, patrão e senhor Roberto Revelino, Laço, irmão Nicolas Araújo e Guilherme Araújo, prova de charque, Guilherme Araújo, CTG Barreira do Norte. Laço, pai e filho, Alilson Macmillan e Yuri Macmillan, PTG Três Figueiras. Laço, prenda, Giovana Terra e Lívia Terra, justificativa em plenário. Requerimento assinado pelos vereadores Lincoln Pontes, Ronei Silva, Vanessa Oliveira, Cristina de Matos Azevedo e Irandi da Silveira Rodrigues. Requerimento, gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento número 012/2023, São José do Norte, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio desse solicitar, após aprovação plenária que o senhor presidente envia à senhora prefeita que avalie a possibilidade, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a viabilidade de implementar o sistema de botões antipânico nas escolas, com o intuito de prevenir casos de violência e demais situações que venham a colocar em risco a comunidade escolar. Os referidos botões devem ser instalados em diferentes locais nas escolas, permitir ao acesso remoto e a serem interligados ao sistema de vigilância da Guarda Municipal e de demais órgãos de segurança, se possível. Justificativa em plenário, Lincoln Leandro Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 008/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após aprovações em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a construção de um banheiro público com chuveiro na Prograda, funcionando 24 horas por dia. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações e pedidos dos motoristas e turistas que ficam esperando na fila da balsa e necessitam usar um banheiro para tomar banho e fazer suas necessidades fisiológicas, e não tem. Plenário Caetano José Travasco, 10 de abril de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 012/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de canos para dar acesso à entrada da chácaras na Estrada Velha. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que, devido à limpeza de valas feita pela Secretaria de Obras, não conseguem entrar em suas propriedades, principalmente aos moradores carentes que não têm condições de comprar os canos. Plenário Caetano José Travasco, 10 de abril de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 13/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal as providências cabíveis, através da secretaria competente, para que seja feita a manutenção da iluminação pública no interior da cidade. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras solicitações dos moradores do interior que alegam que há muitos postes com as lâmpadas queimadas. Plenário Caetano José Travasco, 13 de março de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento número 006/2003. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente o pedido de esgoto pluvial e encalçamento da rua Manuel Ribeiro Pontes, especificamente em torno da praça existente nesta rua. Justificativo. O senhor presidente e senhores vereadores, o calçamento se referido à rua será de muita importância, pois nos dias de chuva a mesma fica intransitável, dificultando a traficabilidade de veículos e pedestres, gerando aos moradores muito transtorno. São José, 9 de abril de 2023, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 010/2023. São José, 9 de abril de 2023. Excelente senhor presidente, viemos pelo presente solicitar a vossa excelência que, através da secretaria competente, realize os postos legais para a implementação de escola cívica militar no âmbito de alguma escola municipal. Tal solicitação prende qualificar ainda mais a rede municipal, trazendo mais segurança para toda a comunidade escolar. Ressaltamos que este vereador recebe um apoio popular muito grande no ano de 2021, quando pleiteou a implantação da escola cívica militar. Certo de que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento número 0011/2023. Excelentíssimo senhora prefeita, viemos por meio desse solicitar à senhora prefeita que avalie a possibilidade, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, a viabilidade de implementar na localidade de São Caetano ou arredores o retorno da aulas educacional de jovens e adultos, e seja justificativa em plenária. Atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 003. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo que encaminhe à secretaria competente pedido de pavimentação na Rua 7, Álvaro Ribeiro Pereira, Rua 6, Leandro de Moura e Cunha, pavimentação na Rua 3, João José Pereira Parobé, esgoto e pavimentação Rua 4, José dos Santos Porto, pavimentação e esgoto na Rua 8, Aparício da Silva Costa, esgoto e pavimentação na Rua 12, Luiz Evaristo de Bom, esgoto e pavimentação em todas as ruas no bairro Guarita. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travasque, 5 de abril de 2023. Vanessa de Oliveira, vereadora da União Brasil. Esgotado o expediente.
Passaremos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 002/2023. Excelente senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo que encaminhe à secretaria competente pedido de corte de grama e limpeza de valas na localidade do Passinho, Rua 1, mediante aprovação dos demais vereadores. Que ative em plenário. Plenário Caetano José Travasso, 30 de março de 2023. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, a autora do requerimento 002, Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas. Esse é um pedido que já vem há tempo, trazendo à casa, em ofício, também pessoalmente, direto à secretaria. Recebo, né, dos moradores da localidade do Passinho, pedindo limpeza de cortes de grama, limpeza de vala, na Rua 1, né, onde temos valas, lá, e o pessoal reivindica bastante pela limpeza. Então, é mais um pedido, né, que parece simples, mas é de grande importância para os moradores daquela localidade. Peço aprovação de todos os colegas e apoio das secretarias competentes para que façam a limpeza.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Não havendo quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para a próxima matéria.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 009/2023. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desse solicitar, através da secretaria competente, que avalie a possibilidade de instalação de um bicicletário na rua General Osório, nas proximidades da sorveteria da Gelinho, mais precisamente no canteiro central, a fim de facilitar e fomentar o uso de bicicletas como meio de transporte. Certo de sua acolhida, desde já agradecemos. São José, 31 de março de 2023. Vereador Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Com a palavra, o autor do requerimento número 009 de 2023, vereador Lincoln Pontes.
Senhora vereadora, senhores vereadores, muito boa noite. Retornamos, então, com as matérias da semana passada, né? Já visto que tivemos uma interrupção na sequência dos nossos trabalhos e estamos com a ordem do dia bem recheada, isto é bom. Quero explicitar aqui com poucas palavras o nosso pedido, né, que, na verdade, é pungente em todo o país o fomento ao uso das bicicletas, né, e demais modelos de locomoção que não sejam motos, carros, enfim. E isso na nossa cidade tem sido uma prática que está bastante em alta e nós, no entanto, temos que, como agentes públicos, né, provocarmos ao Executivo Municipal que cada vez mais dê condições a isso, não apenas na condição de trafegabilidade, mas também de que os usuários das bicicletas tenham um local adequado para colocar suas bicicletas e que as mesmas não venham a prejudicar, né, as pessoas que utilizam as calçadas, e para isso temos soluções. Então, é mais uma solicitação de bicicletário na cidade. Saliento que, na verdade, temos sido, a população e essa casa também tem sido contemplada através do secretário Jonas Costa, com o aumento de bicicletários. Isso é visível, notório, né? Pode-se parecer uma ação singela de um secretário, mas, na verdade, a singeleza ela cai por terra no modo que a população é contemplada. No momento que a população é contemplada, nenhum trabalho solicitado por essa casa ou oriundo da criatividade de um secretário, de uma prefeita ou do vice, não é singelo, se torna muito importante também. E assim a gente traz essa solicitação de mais um bicicletário. O vereador Ronei já solicitou, se não me engano, a vereadora Vanessa também, aqui no entorno da hidroviária, e tem sido colocado. A sociedade civil também tem solicitado diretamente ao secretário e a gente já viu algumas demandas atendidas. Então, trouxemos a plenário e estamos abertos a sugestões e demais palavras que os colegas queiram agregar ao nosso requerimento e que seja aprovado, peço a aprovação dos colegas, também seja realizado o mais rápido possível pela Secretaria de Transportes e Trânsito. Muito obrigado, vereadora Vanessa.
A palavra sobre o requerimento do vereador Lincoln Pontes está à disposição. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento número 09 do vereador Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Requerimento 003/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que seja solicitado à senhora prefeita municipal providências cabíveis e urgente junto à secretaria competente para realização de limpeza de valas que se localizam ao lado da Escola Estadual Capitão Luiz da Silva Ferreira, em Bujuru, tendo em vista que a mesma se encontra assoreada com muita sujeira, motivo pelo qual a água fica empoçada e exalando forte odor, Ressalta-se que a referida vala fica ao lado da janela da sala de aula da escola. As fotos atualizadas e anexos justificam o requerimento. Justificativa em plenário, plenário Caetano José Travassos, 4 de abril de 2024. Vereador Jorge Luiz Ritter Pendiado, do PDT. E as fotos estão no requerimento.
Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, autor do requerimento 003.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, eu repito aqui as palavras do nosso presidente agora, ao defender o seu requerimento e pedir a sua aprovação, que a gente fica feliz quando vê uma pauta bastante cheia de trabalhos, né? Sinal que nós estamos, os senhores vereadores, estão andando e estão ouvindo a comunidade, estão os seus assessores também estão trazendo trabalho para cá. E o nosso objetivo aqui, com o nosso trabalho, senhores vereadores, é nesse sentido. O nosso assessor, que é hoje Fernandinho Mortola, lá do Bojuru, ele está sempre olhando lá pelo terceiro distrito e nos trazendo sugestões aqui e até alguma coisa para que seja feita. O intuito, senhores vereadores, é só nesse sentido de que possa ser realmente efetivada, tanto quanto os demais trabalhos dos colegas, para que a comunidade seja beneficiada. Neste caso, a comunidade escolar. Aquela vala que tem do lado da sala de aula, na lateral da escola, não na rua da frente, na lateral, ela fica a 2, 3 metros. Até diga-se de passagem que aquelas 3 salas de aula que tem ali foram construídas na minha gestão na Secretaria da Educação do município. Mas elas ficam a 3 metros da janela da escola. E eu estive lá, depois que o meu assessor me comunicou e tirou fotos, tirei mais algumas fotos, inclusive. Agora, faz uns dias que não tem chovido tanto, a água não tem se empoçado muito ali. Mas ela está suja, está assoreada e com bastante grama. Então, a água não corre. Aliás, não foi pedido aqui no nosso requerimento, mas é um trecho bem curto, porque a gente vê que, num canto, no início da quadra, e no outro, existe canos. E só entre o pátio da escola é que não tem. Então, são máximo aí 30, 40, não medi, mas 30, 40, 50 metros. Para se colocar cano ali, se resolve definitivamente, porque os demais já está canalizado, tanto na ponta de lá da rua como na outra de cá. Então, ou limpar por enquanto, antes que venha a chuva de inverno, aí, para que não possa um mau cheiro aí, ocasionar prejuízo na sala de aula para as crianças durante o aprendizado. O objetivo nosso é só nesse sentido aí, para que realmente o governo, numa passadinha que vai dar lá, vai limpar essa vala lá e vai resolver. E quem sabe até não se coloca uns caninhos lá e resolve definitivamente o problema. O Bujuru merece isso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço aprovação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilande Loureiro.
Quero dar boa noite aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. É de grande importância esse trabalho, porque nós estávamos olhando pelas fotos, é tão pequeno o tamanho que separa da outra canalização que tem, que agora com esses novos canos, novos que estão colocando aí, eu acho que talvez 2 canos daqueles já ia dar solução no problema e quem ia ganhar a comunidade. Eu acho que o senhor está de parabéns por pedir essa canalização, que o senhor não pediu no seu requerimento, mas o senhor citou agora. Eu acho grande importância para a localidade de Bujuru, porque merece. Fica ali perto de uma escola, onde as crianças estão estudando, e está aquele mau cheiro, até na hora da própria merenda. Então, tenho a certeza que a prefeita irá olhar, junto com a secretaria competente, e irá canalizar essa vala, que é de grande importância. E quem vai ganhar não é nós, vereador, é a comunidade de Bujuru. Parabéns, vereador, e sou a favor à aprovação do seu requerimento.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra rapidamente, acho que não é necessário, vou continuar no tempo demarcado ao vereador Nedinho. E, com toda humildade, sem audácia nenhuma, sem ousadia nenhuma, vereador Penteado, eu me somo às suas palavras de que, na verdade, o senhor ainda pegou bem leve no seu requerimento, pedindo apenas a limpeza. A gente sabe a sua sensibilidade também de que nem todas as valas do município seria possível, né, um prefeito ou uma prefeita canalizá-las. Mas, dada a importância, na sua fala também, por ser uma vala ao lado de uma escola, né, eu peço que conste em ata a sua colocação verbal, que se some ao seu requerimento, com a sua quiescência, obviamente, para canalização. Eu acho que o vereador Nedinho também quis colocar que os canos que estão sendo utilizados agora, eles têm uma dimensão bem maior, né? Não são mais aqueles canos curtos de 1,20m, 1,40m, são os canos já de, acho que, 5, 6 metros, vereador Luiz. Obrigado pela contribuição. Então, acho que a gente, com 2, 3 canos, que seja 4, 5 canos, né, tem com propriedade seu assessor aqui para falar do tema, para nos ajudar. Então, eu acho que já podemos caminhar, sim, verbalmente, colocado em ato e remetido ao governo municipal para que já canalize mesmo. Chegada a hora de canalização. O seu pedido foi, na verdade, com a maior humildade, né, por uma limpeza que, na verdade, também vem a somar, mas já passamos, eu acho, na verdade, por uma situação de que é necessário e muito, muito próprio para que já seja feita a canalização, por ser ao lado de uma escola. Se fosse também de um posto de saúde, nada mais seria diferente. Somos pela aprovação. E a palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
Câmara Municipal de São José do Norte. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 005/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente que faça faixas de pedestre na rua Luiz Galtieri, no bairro Veneza. Justificativa. O senhor presidente e senhores vereadores, moradores relatam que, devido à rua estar praticamente toda concluída, veículos passam em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes. São José do Norte, 4 de abril de 2024. Vereador Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aqui, Nelson Alcaçor, presença. Sou ouvinte da Rádio Rio Grandina, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo através da live. Esse é um pedido da comunidade, que na rua Luiz Galtieri, quase eu mesmo passo praticamente todos os dias, às vezes, acho que talvez tem dia que passa até quase 10 vezes ali. E ali conversando ali com o pessoal ali, realmente está sendo concluída, a gente fica contente de saber que está sendo concluída, né? E realmente, e muitas vezes os motoristas abusam da rua quando estão, e tem lugares que vai ter bastante espaço, bastante ali próximo ali o Campo Nortense mesmo ali, vai ficar bem larga, ficou bem larga aquela rua ali. E às vezes abusam da velocidade. Então, há uma onde tem faixa de pedestre, é importante, já, na primeira vez que teve o primeiro calçamento que fizeram, já fizeram uma, mas até apagada, vai ter que rever também, vai ter que retornar àquela rua, realmente pintar de novo, né, aquela faixa que já está apagada. E ali onde foi eles esperam que faça, que foi conversando com o pessoal esse dia ali sobre a rua, e ainda me colocaram assim, não, já vou pedir agora, já está quase, vai estar quase concluída, a menos que concluir, já eles façam, possam fazer já, através da Secretaria de trânsito, né, possa já fazer as faixas de segurança ali para que os pedestres possam passar com segurança. Então, esse é um pedido aqui da comunidade. Espero a aprovação do novo colega. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândio Loureiro.
Quero primeiro parabenizar o vereador Cristino pela responsabilidade que ele tem como vereador e preocupado com aquela comunidade onde pode ocasionar algum acidente. Eu acho que tem que ter as faixas de segurança, mas não seria só as faixas de segurança. Eu não sei como é que é a legislatura do trânsito, mas poderia elevar um pouquinho o calçamento para fazer até os motoristas aliviar, como tem na cidade de Bagé, tem vários nos calçamentos que fazem, eles dão uma alteada principalmente em frente de escolas, onde as pessoas vão passar, que aí eles vão diminuir a velocidade, porque a faixa de segurança, muitos respeitam, mas tem muito motorista que não respeita, que tocam a Deus dará, não estão nem preocupados com a vida dos outros, que possam ocasionar um acidente grave, e a sua preocupação é de grande importância, vereador Cristino, para aquela comunidade ali e para São José do Norte. Então, quero parabenizar e sou a favor do seu requerimento, vereador.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Vou utilizar novamente do tempo determinado aqui ao vereador Cristina, já passou o vereador Nedinho e ainda segue mais um minuto ainda, dos 5 minutos ao vereador proponente do requerimento. Quero parabenizar o vereador Cristina, tem andado bastante, vereador. Parabéns, tem contemplado bastante a sociedade, né, com bastante dinamismo, pautas diferentes, localidades diferentes, e é isso aí mesmo. Eu tenho lhe dito, né, trocado bastante experiências com um amigo e dito que é esse o nosso trabalho, a gente aprende todo dia aqui com os colegas. No momento, agora, é chamado também de lombofaixa, né, uma nova nomenclatura, verdade, uma elevação, né, que faça com que o motorista diminua, sim, a velocidade. É utilizado o nome de lombofaixa agora, tem uma altura máxima permitida por lei, né, mas creio que, na verdade, eu acho que, como estão sendo feitos inúmeros calçamentos na cidade, né, são várias frentes de trabalho, eu acho que isso já era para constar até no projeto, né, as lombofaixas, para que evitasse até, não botando demérito no trabalho do vereador, óbvio, que até eu já solicitei isso, mas que já era para vir contemplado. Eu penso assim, porque a via fica qualificada e o pezinho fica pesado também. Grande maioria dos motoristas vão desenvolver uma maior velocidade e, com isso, um risco não apenas para o pedestre, mas também para os motoristas, né, que se colocam, às vezes, em situações de risco. Somos pela aprovação. Parabéns, vereador Cristino. E a palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, está em votação o requerimento 005 do vereador Cristino Mastro de Azevedo. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo trabalho.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento 004/2023. O vereador que abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente o pedido de reparos necessários na rua Doutor Álvaro Ribeiro Pereira, no bairro Guarita. Justificativo. O senhor presidente e senhores vereadores, moradores que ali residem estão reclamando que as ruas estão mais altas que a calçada, sendo assim, quando chove, ocorre alagamento em suas residências, conforme foto em anexo. Vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT, São José do Norte, 4 de abril de 2023. E aqui está as fotos no requerimento.
Com a palavra, vereador Cristino Matos Azevedo, autor do requerimento 004.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Grandina, e nós também, que nos assiste também pelo Facebook. Esse trabalho é um trabalho que a comunidade, a gente anda em todo lugar, na cidade, nós, e as pessoas nos cobram, nos pedem, talvez lá no Guarida também, talvez já foi pedido, talvez a vereadora Vanessa, mesmo que mora lá, talvez pedido até pessoalmente lá, junto à própria secretaria, e nós também, às vezes a gente vai lá e pede. Mas, como hoje para mim, hoje eu tenho 3 trabalhos nessa casa, e pessoas, hoje gente da minha família estão me cobrando muito, eu vou ficar para trás dos outros, estão pedindo tanto trabalho, os outros não peço nada, não, eu peço pessoalmente. Quantas coisas já tem feito o diretor Juninho, fez meu pedido? Podia ter 50 trabalhos. Ele ainda tinha concluído que ele realmente eu pedi, ele tem feito. Mas então agora, já que a família está me cobrando, eu tenho que fazer trabalho também, vou pegar fazer também já. E realmente, às vezes, até fica meio. Tem trabalhos que ficam idêntico a outros colegas, mas acho que quanto mais trabalho tiver, não pode ser igual, é idêntico um pouco. A gente reforça o pedido, mas quem ganha é a comunidade. Né? Tenho certeza, como eu sempre digo, nessa casa dizia muitas vezes que muitos vereadores pediam calçamento, isso aqui, mas tenho certeza que, que quando terminam os governos, as pessoas que moram, o nome de quem fica na rua que foi calçada é do prefeito. Seja ele quem for, pode chegar em qualquer rua que foi feita. Essa foi calçada pelo prefeito Pedro Zop, outro prefeito Ferrari, outro Dario, outro Inácio, mas o nome do vereador é difícil para a gente, mas nosso trabalho é esse, as pessoas nos pedem, nós temos que realmente pedir, né, fazer aquilo que as pessoas nos pedem. Então, eu peço também a aprovação dos colegas, que também chega lá na secretaria, para que reforce, e realmente a necessidade é grande. Aquele lugar mesmo, onde foi pedida a mesa, a rua está já mais alta que aqui as casas. Então, a água, quando chove, realmente a água chega entre as de casa, faltando também melhoria do esgoto também, tem coisas que foi feito, calçamento próximo, que tem erros também. E no mesmo dia que eu estive lá nessa mesa, próximo a essa rua, estava a secretária Vanessa, que é a tocaia da vereadora, também teve, ela foi cobrada naquele momento também pelos moradores ali, alguma coisa que estava até cobrando da empresa que fez as obras ali, realmente tentando melhoria. Então, isso aí esse é o trabalho nosso, o trabalho do executivo, através das secretarias competentes, que esteja melhoria e resolva suas soluções para os moradores. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Último trabalho da noite.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 003/2023. Se ele diz, senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria competente o pedido de esgoto e calçamento nas ruas João José Pereira Parobé e Guilherme da Costa Neto, no bairro Guarita. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, a solicitação é pelo fato de alguns moradores não terem a forma adequada de largar seu esgoto e o calçamento da referida rua. Será de muita importância, pois nos dias de chuva, a mesma fica intransitável e acaba muitas vezes se tornando via de mão única pela grama estar tomando conta das ruas. São José do Norte, 4 de abril de 2023. Vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT, conforme fotos no requerimento.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, os ouvintes que nos escutem, nos assistem pelas lives. É mais um trabalho também, veio da comunidade, né? Realmente está aí, vai chegar na secretaria. Talvez já fui até pedido por outros vereadores, mas realmente tem até as fotos e a situação realmente, principalmente esgoto. Eu sempre achei que o executivo, né, através da secretaria competente, não podia deixar que ficasse. Certo, calçamento é importante, mas o esgoto em primeiro lugar, né? O esgoto é saúde, aonde possa escoar as suas águas, né? E aonde não tem esgoto, muitas vezes fica aberto, quase com uma valas aberta, a céu aberto, né? E às vezes vai em poça a água e fica faltando, e fica dificultando as pessoas largar as suas águas das suas casas, muitas vezes. E ali pedimos, em primeiro lugar, esgoto, que não tem, né? Eu acho que é a. Esperamos que o executivo faça serviço, já comentei no outro trabalho, e realmente é da mesma forma do outro, é pedido da comunidade. Esperemos que isso ali aconteça, que com certeza quem vai ganhar não vai ser nós, vereadores, quem vai ganhar é os moradores daqui que moram naquelas ruas. Quem é que não quer morar onde na frente da sua casa esteja muito esgoto, calçamento? Todo mundo quer, é importante, e eu espero que. E hoje sabemos que. O executivo, hoje o governo da prefeita Fabiana, tem calçado muitas ruas na cidade. Na cidade está ficando muitos bairros quase completando o calçamento, quase dos bairros quase todo aí. Isso aí é importante. Nós ficamos contentes de saber que a comunidade está sendo servida, está sendo feito aquilo que a comunidade deseja. Então, isso é mais um pedido, então peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passamos para explicações pessoais.
Senhor presidente, eu vou, não vou me manifestar. Passo meu tempo para a bancada.
Vereadora Vanessa de Oliveira também não vai se manifestar. Vereador Jorge Penteado também não. Com a palavra...
Também não vou, me manifestar hoje. Só para amanhã.
Com a palavra, então, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, nosso corpo jurídico, composto pelo doutor Mauro, a Edilaine, Carlos... deu branco agora. Carlos Magno, né, representando a rádio. E o Chacal na sonorização, assistência. Ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino estão nos escutando. Inicialmente, vou fazer aqui ler uma nota aqui, a pedido aqui do Adão Renato, presidente do grupo de idosos, né, e a sua diretoria, eu acho que aqui, constando aqui a diretoria, e aqui deve ter mais encaminhamentos. Vou ler, então, o encaminhamento do grupo de idosos, né, Nortens, fundada em 11/01/2001, São José do Norte, Rio Grande do Sul, CEP 96.225.000, CNPJ, não vou mencionar o CNPJ, né, porque são dados de cunho privado, Rua Conde de Porto Alegre, 459 Centros, sede própria, presidente é Dom Renato Martins da Costa, presidente de honra Carmeci Costa Colares, vice-presidente Jorge Luiz Lemos Farias, primeiro secretário Adão Renato Martins da Costa, segundo secretário Sirley Fonseca de Souza, primeiro secretário Ema Margarete da Conceição, segundo tesoureiro Maria Conceição e Ezedim Machado, conselho fiscal Sadi Francisco da Silva Xavier, Sandra Maria da Silva Moraes, Adailson Luiz Castro Moraes, suplentes do conselho fiscal Ildomar Xavier da Costa, José Francisco Amaral Amorim, Vanessa Lima de Oliveira e Rainha Sirley Fonseca, Miss Simpatia Ema Margarete da Conceição, primeira princesa Irene da Silva Veloso, segunda princesa Eneida Soares Amorim, terceira princesa Maria Tereza Rodrigues da Costa, madrinha Romilda da Silveira Bicho, Vossa Simpatia Rosalina Martins Araújo, coordenador Sandra Maria da Silva Moraes, 13/02/2023. Aqui vai o convite, aqui então, Associação dos Aposentados Pensionistas São José do Norte promove jantar dançante com o objetivo de angariar fundos para a criação do escritório da entidade. Escritório da entidade, horário 20 horas, dia 14 de abril, sexta-feira, local Salão do Borboleta, Rua Almirante Tamandaré, 194, som da casa. Cardápio galeto, salsichão, salada e valores. Ah, valores. R$ 25,00 acima de 12 anos, R$ 20,00 de 9 a 12, isento até 9 anos, levar prato e talheres. Assina o presidente Adão Elton Adão Pinheiro dos Santos e vice-presidente Adão Renato Martins da Costa. Agenda telefone 999-30-93-33. 99-64-15-45 até o dia 12 de abril. Então, está aí feito o convite, né, das duas entidades, do grupo de idosos e também da Associação de Aposentados e Pensionistas. Já que estamos aí, né, fazendo, né, um comunicado, também aqui vou fazer mais um comunicado também, convidar a todos para a festa no próximo domingo, lá na comunidade do Capão do Meio, São Francisco de Paulo, onde tem como os festeiros José Olívio Lucas, Ellen Costa, né, sua esposa, festeiro do São Francisco de Paula, e o Domar Xavier da Costa e Miriam Lucas, festeiro Nossa Senhora das Graças, e Cauê e Luciane, Menino Jesus. Então, começa às 10h30 com a missa, logo após almoço, tem churrasco, tem galeto, tem salada, tem arroz, e não poderia faltar, não, tem que pagar, vereador, tem que pagar, aí tu quer me quebrar. E logo após, né, baile dançante dos idosos, toda a comunidade, animada pelo nosso amigo Chacal, e logo após às 16, a procissão, e logo após continua Chacal abrilhantando e com a participação finalizando a cantora Elis e Marcos. Então, está aí convidada a comunidade, né? Vamos participar lá no próximo domingo, lá estamos lá, a comunidade toda está trabalhando muito em prol, né, de receber a todos que possam ir visitar aquela comunidade lá. Então, estão convidados. Eu até, né, hoje, não fiz uso da palavra nos trabalhos dos colegas vereadores, trabalhos relevantes, mas eu tinha levado o computador para o interior para estudar, nesse fim de semana, alguns projetos, e, infelizmente, a internet não nos ajudou, então, estava aqui concentrado aqui em alguns projetos e especificamente, num projeto, né? Então, irei continuar aqui os estudos nele, mas quero falar de alguns trabalhos que foram protocolados na casa, mas por um pequeno erro de digitação aqui, que me passou despercebido, não puderam ser lidos essa noite, mas eu trago alguns anteprojetos, três principalmente, para essa semana, projetos que nós precisamos urgentemente discutir e vi agora cedo lido um trabalho do colega vereador presidente desta casa, né, botões, né, de alarme será discutido amanhã para que possa ser interceptado, pode ser acionado os órgãos competentes. E eu tenho um trabalho que a gente está encaminhou, né, e protocolamos, e como eu já mencionei, vou ter que fazer uma adequação para amanhã, é só uma questão de formalidade aqui, né, que nós possamos implementar nas nossas escolas detectores de metal. Porque nós temos visto, né, o que vem ocorrendo em outros estados, próximo ao nosso estado, né, nosso país, isso está virando uma rotina, né, assassinato em creche, assassinato de professores, assassinato, né, de alunos. Então, nosso município também carece dessa prevenção. Nós precisamos de ter algum mecanismo que possa trazer um pouco mais de segurança às escolas públicas do nosso município. E não é distante, é sabedor, embora seja fala de rua, mas nós soubemos de alunos, não na escola municipal, não podemos dizer isso, que não é a escola municipal, mas no nosso município, escola estadual, já teve um aluno entrando armado. Isso é preocupante. E se esse menino lá inventa de dar uma loucura lá e sai atirando nos demais colegas? Né? E isso foi presenciado, e foi o ano que passou. Foi nesse ano letivo passado. Né? Esse aluno entrou numa escola estadual, mas no nosso município armado. Estava armado, mostrando a arma para os demais alunos. Então, amanhã, com certeza, irei dar os trâmites, finalizar aqui, ajustar, é apenas a questão de redigir, né, a matéria com mais propriedade, e vamos trazer essa casa para discutir. Vamos, né, levar até o município para que nosso executivo, a nossa prefeita, professora, né, e conhece bem como é que é lidar, às vezes, com algumas escolas, tanto na sede do município ou até mesmo escola afastada da sede do município. Infelizmente, são escolas com maior prejuízo que se nota, né, porque são alunos maiores, as escolas estaduais que tem no município, mas estão no nosso território. E nós precisamos estar atentos. Né? O poder público tem que estar atento, porque depois de acontecer alguma coisa, isso vai sobrar para todo mundo. Todo mundo vai ser responsabilizado, né? Desde o diretor ao secretário, aos diretores, prefeito e nós aqui nessa casa. Vamos ser todos cobrados. Né? Então, esse trabalho está sendo, vai ser provocado nesta casa, assim como o trabalho do vereador colega Linco, também um trabalho interessante, um trabalho de imediatismo, né, um trabalho que se vai acionar com mais rapidez. Né? Então, são trabalhos que esta casa está promovendo, preocupado, né, com o cenário nacional. Né? Isso é um cenário que vem acontecendo no país. Nós estamos num país com a insegurança, ela tem crescido, a insegurança jurídica mais ainda, né, porque nós temos fatos para isso. Nós temos fatos para onde o crime compensa. E isso é preocupante. Né? Então, tudo vem num balaio e tudo vem acontecendo. E as famílias estão sendo destroçadas. Né? As famílias estão sendo... imagina, né, o último caso que aconteceu em Santa Catarina, né, daquelas crianças nas creches. Imagina os pais dessas crianças, né, os familiares dessas crianças. Se nós que estamos aqui a 500 e poucos quilômetros de distância de onde aconteceu o fato, nós estamos sentindo, né, a gente que é pai, né, sentiu na pele, imagina, né, essas comunidades. E assim como o fato que aconteceu com a professora, né, também com outros alunos, que foram três casos, agora muito recente, um próximo dos outros, né, e aconteceu esse fato. Aí. E aí depois vem aquela história dos direitos humanos, são vítima da sociedade. Isso não é vítima da sociedade, isso é um animal. Quem ataca criança, quem quer que seja, mas ataca quatro crianças numa creche, assassinando essas crianças, isso não é vítima da sociedade, não. Isso é de má índole. Isso não presta. Isso é uma das piores escolhas que nós temos. E aí as pessoas ainda veem, não, é vítima da sociedade. Não. Vítima da sociedade, não. Quase todos nós, ou todos nós aqui, viemos de baixo. Todos os vereadores aqui desta casa e a vereadora Vanessa. Viemos lá de baixo, trabalhando. Né, trabalhando e muito. Somos vítimas da sociedade? Não. Não tivemos a oportunidade de nascer num berço de ouro, mas temos hoje, né, a valorização, o entendimento de sermos pessoas do bem. Poderíamos ser vítimas da sociedade? Não mesmo. Muita coisa que já aconteceu comigo nessa vida, que eu deixo para lá, vou tocar minha vida. Vou tentar ser cada dia melhor. Sei que não sou 100%, porque só 100% é Deus. Né? Mas, com as minhas dificuldades, com todas as dificuldades que se passam na vida, sempre pensando no bem. E aí as pessoas vêm me dizer que um animal desse, eu não chamo de gente, nem animal, porque o animal não faz isso. Um animal não faz um troço desse. Porque se... sei lá, nem a palavra ideal dizer que um cidadão, um homem, um jovem, seja lá o que for, fez em Santa Catarina com essas crianças. Então, a gente passa né, e fica pensando que cada vez as coisas vêm sendo mais triste, e aí tu olha a legislação, as leis, os códigos penais, né, isso não tem objetivo, não é objeto de melhoria, não é objeto de se buscar termos umas leis mais rigorosas para essas coisas. Vamos fazer igual fizeram com o, como é que é, o Adélio, né? O Adélio esfaqueou o ex-presidente lá, foi para o manicômio, é louco. Agora esse outro cidadão lá também, que matou as crianças, daqui a pouco, é louco, vai para o manicômio. Pelo amor de Deus, isso não existe. Ele tem que cumprir a pena como deveria ser, com a dor duplicada, multiplicada, seja lá por quantas vezes, daquela dor daquele pai, daquela mãe. É isso que ele deveria sofrer. Mas não, no Brasil, infelizmente, o crime compensa. É isso que nós vimos. O crime compensa, porque não há leis rigorosas. E isso nós temos que deixar lá nossos deputados, né? E nem vou falar do judiciário, esse então nem se fala. Do STF, então, se falar ainda é capaz. Eu vou pagar a pena e o cidadão que matou as crianças lá, o animal, o bicho que seja ele, vai para o manicômio, viver uma boa vida lá, isoladinho, e é capaz de eu ir ou usar tornozeleira ali, vai e vem para a quinta todos os dias, se eu falar alguma coisa do STF. Mas, infelizmente, é verdade. Né? Então, eu quero ser solidário com as famílias, né, que perderam essas crianças, com a família que perdeu a professora e com a família também de São Paulo, lá onde teve mais também assassinatos cruéis, como tiveram no nosso últimos dias. Senhor presidente, amanhã nós estamos aqui mais uma vez, né, trazendo a mensagem à nossa comunidade. Obrigado.
A palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, Linco Ponte, vereadora Vanessa, Cornem, Nedinho e o Leomar, nosso jurídico, que está conosco aqui, né? Os colegas que estão aqui junto conosco, aqui dentro dessa casa aqui, né, no plenário, e cumprimentar os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, né, pela intermédio Facebook, e estão nos acompanhando, né, nós trazer o nosso trabalho a essa casa, né. Sabemos que aqui é uma casa de debate, né, cada um faz o seu trabalho, traz o seu trabalho em prol do nosso povo de São José do Norte, né. Quero começar cumprimentando a senhora Marli, lá na quinta sessão da Barra, que nos escuta. Tá, dona Marli, me cobrou, eu não dou boa noite para ela, hoje estou te dando boa noite, tá, Marli, se está me escutando nesse momento. Senhor Luiz Carlos, da quinta, mais conhecido como Bicudo, boa noite, meu amigo Luiz Carlos. Senhor Antônio, conhecido como Antônio Fanho, acho que hoje não é mais da quinta, é lá da Z3, né, Antônio? Mas estás lá e estás aqui, boa noite para a vossa pessoa, está aí toda a sua família. Hamilton Simão, tio da minha esposa também, uma boa noite, né? E cumprimento o Giva, o meu amigo São Caetano, ali o Arnobe, né? O Maruca, Neuza, Vero, Edio, enfim, não dá para falar o nome de todos, né? A turma é grande, mas quero abraçar todo mundo por intermédio dessa Rádio Cultura Rio Grandino, dando uma boa noite especial a todo o nosso povo São José do Norte, tá? E aquele povo lá de Rio Grande que nos escuta pela ilha, senhores vereadores, temos uma audiência na ilha que muita gente escuta a Rádio Cultura Rio Grandina, tá? Se sinta cumprimentado. Eu vou começar com um trabalho hoje aqui de uma grande pessoa, uma grande poeta até, né? Acho que vai vir um trabalho em homenagem a essa casa pelo vereador Ronen, sim, assim me disseram, né, senhor vereador Ronen? E eu fiz um ofício encaminhando para a senhora prefeita, até para não... contrariar o seu trabalho, né? Mas não posso deixar de falar nela aqui nessa noite, né? encaminhei um ofício para pedir ao executivo uma ajuda de custo, né, para as suas viagens, onde ela representa, né, o município de São José do Norte, sob a autora e poetisa Erenilda Paranhos, conhecido carinhosamente como Neneca, né? Até o vereador Linco fez um requerimento, né, ao vereador Linco, já também solicitando ajuda para cantores e até mesmo a nossa autora, né, e CTG. Então, eu não poderia entrar com um requerimento, mas a gente fez um ofício para reforçar e ajudar. Tá? Nascido em 1947, na cidade de São José, de São Lourenço, hein, do Sul, dona Erenilda Paranho de Castro, grande Erenilda, né? Realizou o sonho de estudar, depois de tornar-se avó, por residir em um local de edifício acesso. Durante maior parte dos anos, não teve acesso à escola, né, regular. E em 1984, a dona Erenilda concluiu o curso supletivo de educação geral de primeiro grau na Escola Estadual Marques de Souza, em São José do Norte. Depois formou-se como técnica de contabilidade, né, magistério, como professora de séries iniciais. Grande Erenilda, hein? Em 2004, ela criou o projeto Magia das Palavras, no qual diversos alunos participaram, enviando textos literários e poesia. Estes alunos começam a ser escritos pelo professor em diversos concursos literais, obtendo classificações, principalmente em primeiros lugares. Projetos Magia das Palavras torna-se conhecido a nível nacional e internacional, chegando até Portugal. Desde que começou a se envolver com literaturas, Erenilda já participou de conferências, encontros nacionais e internacionais. Ela tem participação em 120 antologias, com 10 títulos editados totalmente fora do Brasil, sendo 105 com diversos autores escritos de vários países, 2 livros infantis editados, primeiro O Gatinho Pretencioso, né? Creio que foi um livro, segundo O Ministério da Babette, e o terceiro livro Individuais para Adultos, quarto Esperta de um Dom, e o quinto Livre no Momento para Amar. Quando Deus escreveu, ninguém consegue apagar. Obrigado, dona Erenilda, por levar o nome do nosso município por diversos países. Dona Erenilda é uma pessoa muito especial, né? Ah, senhor vereador, colega que nos assiste, né? Ela representa o nosso município, o nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, em vários países. Sem ter ajuda de custo, né, nenhum, na verdade, até a data de hoje, né? A gente sabe que vem dinheiro para turismo, esporte e outras coisas mais. E eu me lembro, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, 2021, 2022, ela esteve aqui nessa casa pedindo ajuda. Mas foi no dia e foi no momento. Ela ia para Portugal. E, na verdade, ela não conseguiu, que pegou todo mundo despreparado e não teve ajuda nenhuma, né? Mas a gente diz, grande Erenilda, né, conhecido como Neneca, mesmo tendo ajuda ou não tendo ajuda, faz uma parte muito importante do nosso estado do Rio Grande do Sul, representando o nosso município, a nossa terra natal de São José do Norte, levando o nosso legado, né? E a gente espera que, pela parte do Executivo e a Secretaria de Turismo, que no futuro possa ter ajuda para a dona Erenilda viajar, né? Porque simplesmente ela viaja com seu próprio dinheiro, sem ter ajuda de ninguém. Mas veio essa casa aqui um requerimento, acredito que possa virar um projeto de lei, senhora vereadora Vanessa Baslinco, né? Seria verbas do turismo para CTG, né? Ajudar, como tem o grande Antônio Terra, que tem ali o seu CTG, informa os alunos, né, vereadora Vanessa, né, e educa muito bem as nossas crianças, como tiro de laço e outras coisas a mais, dando as suas aulas. Né. E como o vereador Lincoln encaminhou esse requerimento, que possa virar um projeto de lei, né, trazer ajuda para a Chama Crioula, que representa o nosso estado do Rio Grande do Sul e até mesmo, né, nosso dia 7 de setembro. É muito importante a nossa cavalgada. Né. Então, a gente espera que seja concluído, né, pela Secretaria de Turismo, pelo nosso executivo, que possa vir verba para ajudar todos os nossos artistas do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, os nossos cavaleiros, que traz a chama crioula e leva a chama crioula. Né. Mas, mesmo assim, a gente vai fazer um ofício para reforçar o trabalho do vereador Lincoln e encaminhar para o executivo. Né. E, da mesma forma, quero também pular agora para outra pauta, né? Temos quantos minutos aí? Fico 6 minutos, o tempo é curto, né? São 15 minutos. Hoje fiz uma visita à senhora prefeita, né? A nossa executiva, né? E levei algumas colocações de trabalho que temos feito nessa casa, né? Nenhum vereador passa por aqui que não tenha trabalho. Todos têm seu trabalho do seu jeito e de sua forma, né? Escola Guido Fernandes, ali temos verba, 200 mil, né, já em caixa, por intermédio do deputado, né, Pompeu de Mato, e eu fui saber em que pé está, né, para que seja feito o mais breve possível um ambulatório em São Caetano para ajudar a nossa comunidade, não só de São Caetano, como a de Barranco, né, porque, na verdade, vão lá no Estreito consultar e até mesmo marcar exame. Então, ali fica mais perto. Mas tem, pertence da SMEC, né, coisas antigas, vai ser retirado, né? Assim me informou ali o secretário de saúde, é o Lucas, né? Lucas, né? Hoje estava na reunião junto com a prefeita, que tem um enxame de abeia, vão tirar aquele enxame de abeia ali, esvaziar as coisas que tem da SMEC ali dentro, não sei se vai para leilão, o que, que vão fazer. E em seguida vamos ter ali a Escola Guido Fernando funcionando em São Caetano, né? Como ambulatório, né? Como um posto de saúde, né? Um posto de saúde. Só vai ganhar é o povo de São José do Norte, é o povo de São Caetano, é o povo do Barranco, como um posto de saúde ali, né? Para os nossos os moradores ali consultar, marcar consulta, não ir mais ao Estreito, que fica muito longe. Então, o nosso povo irá ganhar isso aí. E vai acontecer, sim. Estive conversando com a prefeita, né, e ela disse com todas as palavras, está se preparando, né, para que mais breve possível aconteça um ambulatório ali em São Caetano, da Escola Guido Fernando, que ali muitas crianças se ensinou por ali. Né. Também a Estrada Velha, estrada conhecida como Estrada Real, né, está sendo o trabalho feito de valas, né, e sabemos que temos ali bastante gente carente que mora ali, na verdade, e estão na pesca do camarão, a safra está meio ruim, e como é drenada as valas ali, a limpeza de vala para ter escoamento d'água, né, aquele povo fica sem a chegada da sua casa. Né. Então, em nome do Josiel, ali de São Caetano, quilômetro 18, mais ou menos ali, né, ou 19, né, ele, na verdade, foi limpa a vala deve dar na cintura, não passa moto, não passa carro, não passa nada. E eu pedi para o intermédio executivo que botasse ali uns 2, 3 canos naquela, para uma ponte para ele, para ter acesso à sua moradia. E também, da mesma forma, né, pedindo também ali o Gil, carente, pobre, né, ele é filho do seu Delmir, e necessita de cano também para chegar na sua residência. Então, que o executivo olhasse com carinho para o intermédio da Secretaria de Obras, né? E que da BR ali do Silmar até o Beco do Nilo, temos muita gente pobre ali, muitas pessoas carentes, precisa de canos, né? Que faz a faixa, a saída para suas casas e entrada, né, para a sua chácara, que seja botado os canos para o intermédio, né, da Secretaria de Obras. Também conversemos com a senhora prefeita, né? Temos encaminhando uma emenda de 250 mil, né? Só não vou dizer o nome do deputado agora, que está muito recente, né? A gente está articulando, né? Esses 250 mil, né? Por intermédio de um deputado estadual que me procurou, primeiro eu vou a Porto Alegre, sentar com ele, conversar direitinho, para depois relatar o seu nome. Então, está pintando aí 250 mil, né? Uma emenda que eu vou destinar para Bujuru, né? Porque Bujuru é um lugar apovoado e muito carente, né? Então, a gente está se programando uma emenda de 250 mil, né? Se projetando essa emenda de 250 mil, por intermédio de um deputado estadual, né? Assim que acertar os ponteiros tudo certinho, a gente vai falar o nome dele e vamos a Bujuru, escolher uma rua junto com o povo para que seja feito o calçamento, né? Ali é um lugar que merece muito, né? Calçamento. Se não me engano, ali acho que é 6 ruas, né? É 3 sentidos ao rumo da faixa, é de sul a nordeste, acho que a outra é de... ela é de noroeste ao nascer do sol, né? Leste. Então, quem sabe, se todos nós, 9 vereadores aqui, conseguir uma emenda e conseguir fazer um pedaço de rua ali, no futuro o Bujuru possa ser calçado, né? Porque aquele povo ali merece, ali tem renda, tem movimento, tem morador, né? Tem pinos, tem os plantadores de arroz, tem os pescadores de camarão ali, de calão de beira de praia no oceano, tem os pescadores de pesca na Lagoa dos Patos. Então, ali gera muita verba e renda para o nosso município. Também, meu tempo já deve estar estourado, tem mais 3 ou 4 pautas, não sei se... Quantos minutos mais? Mais 1 minuto, não vai dar para concluir tudo. Por intermédio do Pompeu de Mato, a gente está se programando uma verba, né, para a nossa Santa Casa de São José do Norte. Isso aí ele já confirmou, que vai ter uma verba, né, ali para a nossa Santa Casa de São José do Norte e uma para a Santa Casa de Rio Grande. Até ali o presidente da Santa Casa de Rio Grande me ligou, que esteve em Brasília, visitou ali o Pompeu de Mato, né, a sua bancada lá, e ele disse que encaminhasse para o gabinete do vereador Andique e a gente vai, por intermédio do Pompeu de Mato, trazer 2 emendas, na verdade, né? Uma para o Hospital César do Norte e outra para o Hospital de Rio Grande, porque é merecido. Quando se fala em saúde, é progresso do nosso povo, é o bem-estar do nosso povo de São José do Norte. Tempo estourado, não dá para concluir tudo, mas amanhã amanhã a gente continue, né?
Coloquei mais 1 minuto, vereador. Por gentileza, se o senhor quiser então, fazer uso.
Não, já que vai me dar mais 1 minuto, então a visita do Pompeu de Mato, né, aqui em São José do Norte, no CTG, ele se comprometeu, vereador Lincoln, né, de dar uma ajuda para o CTG, né, uma verba para, de repente, arrumar ali os galpões. E eu até vou conversar com ele, quem sabe, nós temos ali também o CTG de São Toninho, né, que é um cara muito dedicado e educa muitas crianças, ensinando os tiros de laço e outras coisas a mais, tem a sua escola. Alguma coisa para ajudar ele também.
Posso colaborar com a parte, vereador?
Não, tranquilo.
Só para lhe ajudar, né? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Talvez faça contato com o deputado Pompeu de Matos ou sua assessoria para indicar o recurso direto ao Conselho, ao Fundo e o Conselho de Cultura.
O Fundo e o Conselho de Cultura?
Conselho de Cultura.
Não, tranquilo.
Uma sugestão do amigo, tá?
Só não podemos perder, porque ele se pontificou se ajudar ali o CTG, então a gente... Vamos trabalhar em cima disso aí, certo? Tempo estourado, amanhã estamos aqui de volta. Boa noite a todos e a todos que nos escutam nesse momento.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, quero liberar o doutor Mauro Jäger, nosso amigo conhecido como Cabeça Branca, carinhosamente. Para que a gente possa um pouquinho descontrair, Mauro. Depois tu me xinga no WhatsApp. Boa noite, nobres colegas, digníssima vereadora, vereadores, assistência que se faz presente. Primeiramente, quero agradecer, né, a senhora Alda Duarte das Capivaras, que colocou aí na live algumas solicitações de reparos, manutenções em valas, iluminação pública, enfim, que o poder público faça algumas intervenções na localidade das Capivaras. Já encaminhamos a nossa assessoria e amanhã colocaremos em plenário o requerimento para que se aprecie também com as falas e contribuições dos nobres colegas. Obrigado a todos que estão participando da live. Para nós é de grande importância, críticas, sugestões, solicitações, enfim, da maneira que for, para nós faz parte da democracia e, com certeza, soma no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para que a gente possa crescer cada vez mais e contribuir com a sociedade nortense. Quero agradecer o convite, fiz parte na semana passada, na terça-feira, do Fórum de Cultura, o qual ficou encaminhado e vai vir para essa casa para aprovação, ou não, obviamente, o Plano Municipal de Cultura. Plano este, que é um documento elaborado por muito tempo, né, sendo elaborado por várias pessoas do setor de cultura, pela Sharon, pela Priscila e demais membros do Conselho de Cultura, presidido pelo Fernando Costa Milan, Fernandinho, que eu mando um abraço. E, tendo em mãos esse documento, São José do Norte se torna uma das 130 cidades no estado do Rio Grande do Sul, composta por quase 500 cidades. Nós estamos entre 130, a vereadora Vanessa, que fez parte aqui do evento e compôs a mesa, representando a Câmara. Nossa cidade se torna privilegiada após a aprovação plenária deste Plano Municipal de Cultura, porque o governo federal, desde o mandato passado, e segue neste mandato também, governo estadual, no mandato passado e neste mandato também, tem destinado importantes recursos à cultura. Por mais que, em sessões passadas aqui, eu teci algumas críticas, né, sobre valores e a quem chega lá na ponta estes recursos, a quem chega não, a quem pode chegar. Eu acho que deveria ter algumas restrições, mas, no entanto, é importante que São José do Norte esteja apto a captar esses recursos, senão as Cláudias Raias por aí vão pegar tudo, né? E as Anitas e Ludmilas também. E nós temos coisa muito melhor na nossa cidade, né? Nós temos o patrimônio cultural, nós temos a capoeira, nós temos a invernada artística, nós temos a Laureci Pinheiro, já recuperada, graças a Deus, e seus alunos, nós temos bandas, músicos, coletivos culturais, artísticos, e aí está o recurso da gente, Marquito. Nós temos a nossa banda democrata, o nosso recurso que vai para Porto Alegre, o nosso recurso que vai para Brasília, tem um mecanismo para retornar. E para a gente que faz cultura muito melhor que os citados há pouco tempo atrás, mas o meu tempo hoje não vai ser de crítica. Só uma pitadinha, né? A gente tem que dar. A reunião, participei hoje, online, da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, eu e Fernandinho, presidente do Conselho de Cultura, que, diga-se de passagem, está deixando até o seu trabalho convencional, que é o que lhe mantém, ele e a sua família, para trás, muitas vezes, durante o dia, para desenvolver o trabalho no Conselho de Cultura. Participamos lá. Foi pautada a Lei Paulo Gustavo. E temos bons recursos. Claro, obviamente, com o setor de cultura bem organizado, né, e as políticas culturais que são necessárias para que possa acessar esses recursos elaboradas, né, e vem bons frutos aí, com certeza, nos próximos meses. E a intenção, pelo menos do presidente do conselho e deste vereador também, é que tenhamos uma semana farroupilha diferenciada em São José do Norte. Não apenas uma semana farroupilha divulgada em cards, com isso, aquilo outro, que sempre teve. E, graças a Deus, que sempre teve. Parabéns a todos que sempre mantiveram isso, mas São José do Norte merece muito mais. Merece muito mais. Está se preparando para isso, Adão Renato. Está se preparando para isso. E a gente vai lutar muito para que isso aconteça. Eu quero agradecer, passando para a área da saúde, quero agradecer ao secretário Lucas e chamar um pouquinho o vereador Nedinho para saber dessa notícia. Parece tão pouca, uma ação tão pequena, mas a gente, explicando, eu vou conseguir passar para vocês a importância. Vereador Nedim, eu, no início do ano, recebi aqui o nosso amigo Parrudo, que foi vítima de um AVC há uns anos atrás, lá por meados de 2016 ou 2017. E o Parrudo, com muita dificuldade, acessou ao andar superior da Câmara, deste prédio que a gente e a população merece, de uma vez, sair daqui. Porque não é justo um cidadão chegar aqui e passar a dificuldade que o Parrudo passou para chegar até o nosso gabinete. Para solicitar o quê? Que a gente fizesse xerox dos documentos dele, do encaminhamento, do comprovante de residência, para que ele voltasse para a fila da Secretaria da Saúde, entrasse novamente na fila, que ele já tinha feito parte daquela fila, num calorão bruto, para daí, então, entregar os xerox. Eu disse, Parrudo, o mesmo setor público que vai fazer os xerox para ti aqui deveria ter feito lá. Sai da mesma fonte, do povo, de ti, de mim, de nós todos. Então, não apenas fazer os xerox para ti me contenta, Parrudo. Eu vou conversar com o secretário, a gente tem que fazer uma dinâmica melhor de trabalho. E aí, o tempo passou, já está sendo atendida a nossa solicitação já há uns bons dias, mas a gente não tinha tido conhecimento no na correria, do dia a dia também, com os problemas familiares que passamos, né, perdemos um pouquinho o feedback com a secretaria dos nossos requerimentos e indicações, mas estamos voltando a ter ciência. E agora, há uns bons dias, obviamente, o usuário do SUS chega na Secretaria da Saúde para solicitar consulta, medicamento controlado ou exames, e até cirurgias. Ele tem seus documentos todos escaneados, colocados no arquivo digital para a eternidade. Isso é muito importante. Para nós, se não acessarmos aquela fila, obviamente não temos a necessidade, temos que deixar para pessoas mais carentes ainda, pode não fazer diferença na nossa vida, mas para aquele que vai para lá, muitas vezes com dificuldade de locomoção, ou mesmo não tendo essa dificuldade, fazendo alguém da família, por essa pessoa que tem a dificuldade, vai enfrentar filas, chega na hora, não tem os documentos, não tem os xerox, tem os documentos, é digitalizado e não precisa mais fazer isso. Então, e nos ESFs também, porque o sistema tem interligação com a Secretaria da Saúde. Isso, para mim, é de grande satisfação. Inclusive, amanhã irei fazer uma visita à Secretaria da Saúde, se possível for, para agradecer. Vamos também fazer um vídeo, porque a gente tem que dar transparência à sociedade, que, infelizmente, uma meia dúzia de mentirosos aí, que se dizem falar a realidade, mas não falam a realidade, nua e crua, dizem que nós, 9 vereadores, não fizemos nada. Fizemos sim. Todos têm o seu trabalho. Todos têm o seu trabalho. E eu vejo, e parabenizo a todos, que muitos que têm, às vezes, uma bandeira identificada com o seu trabalho, como é o seu Irandir, vereador da pesca, mas tem um dinamismo no seu trabalho, pede esgotamento, pede pavimento, pede iluminação. Não é o vereador apenas do pescador. Óbvio que é sua identificação, assim como o vereador Nedim, identificado com a área da saúde, né? Mas a gente está cada vez mais sendo dinâmico. Eu vejo isso nos vereadores e parabenizo a casa por não apenas se ater a um, dois, três temas, mas a gente está atendendo a sociedade, vereador Nedim. O senhor agora há pouco estava falando de cultura literária, que é inerente ao trabalho da dona Irenilda. Então, isso é importante. Eu quero também parabenizar e agradecer ao CDL, à Prefeitura de Rio Grande, ao CDL, Cindy Lojas, todos os membros que realizaram o Festimar, que olharam para São José do Norte, colocaram aqui eventos culturais, diferentemente de anos atrás, que a Festa do Mar levava o nortense para lá, dava uma, duas vaguinhas para os músicos nortenses, assim como eu, tocar,
dividindo o cachê nos dias atuais, aguardaria R$50 para cada um, e olhe lá. Então, a gente mal pagava a passagem, não ganhava nem lanche, nem água mineral. Era este modelo de festa do mar que tínhamos há anos atrás. Hoje tivemos a Festmar. Tivemos a Festmar, que montou uma estrutura linda em São José do Norte. Deu valor aos nortenses. Eu não tenho nem como mensurar tantas duplas e bandas que tocaram, e por cachês bem mais merecidos, né? Vamos dizer assim. Trabalhou a economia criativa, não é só o músico que está no palco, trabalharam. Trabalhou o cara do som, trabalhou a equipe técnica, trabalhou montagem disso, montagem daquilo. Gente, aí sim São José do Norte está realmente sendo lembrado e unido a Rio Grande. Eu gostei e parabenizo. E digo bem aqui, abertamente, sem medo nenhum, São José do Norte, quando fizer a FENASSE, como está programada aí, tem que trazer também talentos de Rio Grande. Tem que trazer. Porque a Festmar colocou o nortense em toda a programação. Não foi só no final de semana passado. Inclusive, teve futebol. Parabéns aí ao Guarani, que conquistou na tarde de ontem. Teve, obviamente, inclusa a travessia a nado. Eu acho que essa união é necessária. Tudo que é de bom, seja do partido A, B ou C, tem que ser copiado. E quando tivermos a Festa Nacional da Cebola, que está aí o projeto, se não me engano, pronto, né, para captação de recursos, a gente tem que fazer essa interação, porque somos todos irmãos e a cultura precisa da interação. Um músico aprende com o outro, um artista aprende com o outro, e essa interação, a gente dá uma canja com uma outra banda, Guto, é de extrema importância, porque a gente vai mostrar para aquele músico ali, para aquela banda, que a gente canta. E amanhã ou depois a gente pode ser o cantor daquela banda. É assim que funcionam as coisas. A gente se unindo, aprendendo, interagindo, daqui a pouco fazendo parte de outros coletivos culturais e tocando em frente a nossa vida musical. Parabéns. Parabéns, eu vi as fotos na noite de ontem, né? Obviamente que cedo não tinha muito público, é normal, né, da nossa cidade, mas na noite ali, o show da banda Tchê Forró, pelo que eu vi nas fotos, né, a gente estava em casa com a família, não é momento de festa para nós, mas a gente fica feliz por ter visto ali um público bem legal, bem interessante, e parabenizo também a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que foi, obviamente, né, o carro-chefe, né, para que tudo isso acontecesse, porque não foi o CDL apenas que realizou, foi a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, teve, obviamente, envolvimento de outras secretarias, então estão todos de parabéns. Meus amigos e minhas amigas, deixamos as próximas pautas para amanhã e quero comunicar que este presidente já convidou, a pedido da bancada do MDB, através do líder do MDB, do líder do PSDB também, Ronei Silva, convidamos o secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Nubi Roig para fazer parte da sessão plenária. Se não me engano, na noite de amanhã, o secretário já virá para fazer alguns esclarecimentos que foram provocados também pelo mandato do vereador Irandi, pelo mandato do vereador Nedinho, vereador Ronei também de regularização fundiária e demais pautas. E também tem uma pauta que o vereador Ildomar, aqui no pé do ouvido, conversou comigo, que é importante. Até o vereador Ildomar, na noite de hoje, se quiser fazer esta pergunta, iremos cumprir o regimento conforme existe, né, que é a nossa diretriz do mandato e principalmente da presidência da casa. Muito boa noite a todos e até a noite de amanhã. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, Vanessa, colega vereadora. Boa noite, vereadores, colegas presentes. Boa noite, assistência aqui na casa. Boa noite toda a comunidade presente aí na frente do telefone ou no radinho, né, do interior ou da cidade. Um abraço a todos os amigos e amigas que nos acompanham nesse momento. Vou fazer uma fala aqui a respeito de demandas populares, acabei também não comentando o trabalho dos colegas vereadores, né? Mas alguns temas muito recorrentes aqui, e vou mencionar como exemplo a pauta do colega vereador Penteado, que nós temos lutado bastante, ano após ano, para que a escola tenha a sua valeta lateral da rua, que faz margem com as janelas da escola da Vila de Bujuru, Escola Capitão Luiz, que possa ser canalizada, porque ali tem mau cheiro, tem mosquito, né, e tem uma situação de desconforto enorme. Então, assim, são temas da comunidade, tenho certeza que cada demanda trazida aqui é sempre, né, uma provocação feita por um cidadão. Tem uma série de demandas, né, que estão para ser protocoladas. Eu acabei, por não ter convicção de que na terça-feira passada nós teríamos sessão, né, dado o fato indesejado que ocorreu com o presidente, mas acabamos tendo, acabei não protocolando. Hoje passei, né, envolvido com outras questões importantes, e também à tarde no interior. Amanhã eu vou fazer protocolo, né, sobre as demandas represadas que a gente tem colhido da comunidade, que são importantes, né? Nós fizemos as grandes lutas aqui, seja lutar pela travessia, melhoramento da travessia de passageiros, né, da travessia de veículos na balsa, a questão do transporte rural. Todas as demandas que nos são apresentadas, a comunidade pesqueira tem cobrado muito a ausência de uma linha, Irandi, para as localidades que têm maior densidade, maior número de pescadores e pescadoras nesse período de safra. Então, o município poderia, né, ter organizado melhor um aumento de linhas de transporte, né, para aquela região toda ali, Passinho, Capivaras, Várzea, Inhame, Ponto do Mato, Barranco. A gente tem muitos pescadores também naquela. É claro que o ônibus anda na faixa, não entra na, né, mas tem a ponta do estreito, né, só no estreito ele tem três grandes pontos de pesca, né, e assim por diante, assim vai, né, Irandi? Então são questões, se o colega quiser uma parte, fica bem à vontade.
Vereador, só para te ajudar, em janeiro, nós estávamos de recesso, né? Começou, e eu fiz um ofício e encaminhei para a senhora prefeita que o negócio da linha. O povo estava muito pedindo das capivaras, Passinho e Vargem ali. Mas até hoje acho que não está resolvido, né?
É mais um tema recorrente. Então não são temas novos, são temas que nós temos perseguido aqui enquanto vereadores, né, a resolução desses problemas, né, ou a diminuição. No caso do transporte, se aumentar um horário, se aumentar um dia, já é uma melhoria que a comunidade pode, né, estar melhor servida pela política pública. Mas nós não vamos cansar, nós vamos continuar cobrando aqui, é o nosso trabalho, é a nossa função legislativa continuar essa função. O debate sobre o ataque às escolas acho que é muito pertinente, é um debate nacional hoje. Na verdade, é um tema global, porque tem países como Estados Unidos, né, que tem ocorrido, e essa mobilização vai, né, diante muitos dos fatores, desde o discurso de ódio e a intolerância que tem impregnado a sociedade, mas também para jogos que se dizem recreativos, mas que são, na verdade, indutores de uma realidade paralela na cabeça dos jovens ainda em formação, que são jogos muito violentos. Né? E os jovens acabam se vinculando mais à realidade virtual do que à realidade da vida real e acabam adoecendo psicologicamente e praticando violações de direitos e da vida mesmo de outras pessoas. A violência e a insegurança está muito grande, né? No campo, os assaltos estão, né, estão sendo bastante relatados, né? Invasões, arrombamentos, né? O roubo de fios. Vi que o deputado Pompeu, e aí eu quero te cumprimentar também, Irandi, né, entrou com um pedido para que o Código Penal seja alterado para crimes, né, de roubo de fiação que possam ser considerados mais graves na legislação, né, e assim a gente possa inibir, né, essa prática que tem causado tanto prejuízo. A gente sabe que muitas pessoas têm problema de saúde, depende de um respirador ou depende de um outro equipamento ligado à energia, possam estar com a sua saúde sendo prejudicada por conta da ausência da energia elétrica. Então, são questões importantes para a comunidade que também a gente vem enfrentando, né, diariamente aí. A comunidade do bairro Brasília, onde a gente tem um investimento de R$ 250 mil, que é uma quadra poliesportiva, aos moldes da quadra do bairro Veneza, que nós trouxemos, A obra está devagar, parou, está parada. Né, foram cortados os eucaliptos que a comunidade não queria que cortasse. A comunidade, inclusive, mobilizamos, fizemos abaixo-assinado para que não fossem cortados. Agora estão as árvores lá, configurando uma espécie de entulho no meio da via da comunidade. Há uma preocupação em relação a acidente com as crianças que ficam brincando lá naqueles troncos, naquela galharia toda, e que o governo possa fazer a limpeza, possa, inclusive, dar uso, porque aquela madeira pode ser, inclusive, trabalhada e usada para manutenção dos pontilhões rurais do município. É uma madeira muito boa, que pode ser cortada aos moldes das estruturas que são usadas para dar manutenção nos pontilhões do interior. Então, pode ser beneficiado, inclusive. Na borracheira, a comunidade da borracheira tem cobrado manutenções. Nós também ajudamos a fazer abaixo-assinado, para que aquela comunidade tenha uma melhoria de trânsito, uma melhoria de acessibilidade. Calçadas não têm acessibilidade, o calçamento é antigo, a drenagem fluvial também é antiga, e acho que o município está deixando a desejar com aquela comunidade do bairro Borracheira, que na verdade não é um bairro, é um anexo do centro, mas por sua tradição, por sua relação geográfica dentro da cidade, muitos consideramos até um bairro, mas na verdade ali é um espaço do bairro centro. Nas capivaras, demandas importantes, a colega da comunidade, a amiga da comunidade das capivaras, eu quero aqui também mandar um abraço para a dona Vandira, toda a sua família. Ali, no acesso à gruta, tem duas árvores, dois, acho que são pinheiros, acho que são pés de pinos, que o pessoal que faz a gestão, que a gruta hoje já é um espaço cultural e da fé do Nortense, e muitas pessoas vêm a São José do Norte, já é um ponto turístico, inclusive, a grutinha do bairro, da localidade das Capivaras, assim como a grutinha do Passinho, que é muito bonita também, demandam melhor infraestrutura, demandam manutenção, limpeza dos acessos, corte de grama, limpeza das valetas, canalização das valetas, o que seria o mais adequado, ideal, pelo valor turístico e cultural, e de fé que tem esses lugares. Acho que o município pode fazer dar uma atenção especial e fazer uma manutenção melhor nessas regiões também. Assim como a iluminação pública, que nós temos cobrado aqui bastante na beira da praia, de todas as comunidades, é uma questão que nós temos buscado, cobrado do Poder Executivo. Agora trouxemos a demanda em relação à iluminação da Interpraias, também na estrada Petrone, que pouca gente conhece, mas é o nome da estrada da praia, e que a gente possa trabalhar essas demandas que são também pela segurança pública. A gente sabe que muitos pescadores têm suas embarcações violadas, roubadas, também pela questão da insegurança, porque se está uma escuridão, fica mais fácil de ir ali sem que ninguém perceba. Quero trazer aqui algumas informações, ainda não sei, o colega vereador Lincoln, presidente, tratava da Lei Paulo Gustavo, já tem um valor específico que virá para São José do Norte, porque eu vi em alguns municípios que já estão mencionando valores, Cachoeirinha vai receber X valor. Então, são questões que hoje eu não tive tempo de buscar, amanhã eu e minha assessoria, nós vamos buscar informações a respeito disso, porque é importante o custeio das atividades, das iniciativas, das mobilizações de cunho cultural de nosso município, que nós sabemos o quanto importantes são para o envolvimento da nossa juventude, para que tenhamos uma perspectiva através das artes, da cultura, do lazer, dos esportes e da música também, a perspectiva de um envolvimento que seja... que preencha a vida das pessoas, não dando espaço para ocupações indesejadas. E preciso também aqui dizer, foi liberado, já tem até uma informação técnica aqui, que diz o seguinte: informamos que foi realizada ordem bancária dos recursos na modalidade de transferência especial disponibilizados no transfere GOV para o beneficiário São José do Norte, município de São José do Norte, e emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário no valor de R$ 180 mil para a compra de veículo, né, de carga, que, ao qual eu vou buscar a Secretaria de Obras, né, no dia de amanhã, se eu tiver tempo no dia de amanhã, mas, se não, na quarta ou na quinta-feira, para encontrarmos, né, uma destinação adequada que seja de bom uso para a cooperativa Copinora poder exercer melhor as suas funções, esta que ficou, né, de janeiro até poucos dias atrás, né, sem conseguir prestar o serviço, né, de coleta seletiva do município por falta de veículo, já que a caçamba havia quebrado a caixa, né, e eles não tinham condições de manter aquele veículo que dava muita manutenção, realmente. Então, agora, um veículo novo, né, mais econômico, né, com manutenção em dia, porque é isso, carro novo não dá trabalho, não dá manutenção, troca óleo, filtro do motor, né, e bota combustível no tanque e vai trabalhar. Então, são questões que nos deixam bastante satisfeitos em relação às lutas do nosso trabalho para trazer mais dignidade para o nosso povo, mais oportunidade, né, de tantos investimentos que a gente tem buscado para a sociedade. Né, temos quadra poliesportiva para Bujuru também, que vai ser construída também em breve, né, e diante de tantos outros investimentos que nós buscamos também na área de saúde. Né, vocês podem estar aí de casa, né, reparando, eu estou falando de maneira mais difícil, que eu fiz manutenção no aparelho, né, eu, depois de muito tempo, tive que usar aparelho ortodentário novamente, porque a minha arcada inferior estava avançando. E se torna difícil falar continuamente com esse monte de ferro na boca. Né. Então, eu peço desculpas se, por hora ou outra, né, a língua dá uma travada e a gente não consegue, né, dizer a palavra que gostaria. Nesses últimos 3 minutos de fala que nós temos aqui, né, do nosso mandato, eu quero convidar a comunidade, né, porque convidar a comunidade a estarem mais atentos, né, vigilantes, para que a gente possa criar um movimento, né, de combate à mentira, né, no âmbito da política em São José do Norte. Nós precisamos qualificar o debate político. Eu sempre tratei aqui, usei um termo, né, de mudança da cultura política, para que a gente possa debater muito mais ideias, muito mais aquilo que vai ao encontro da vontade, das demandas, dos anseios da comunidade, do que combates pessoais, individualizados e rasteiros, né, difamações e calúnias. Então, está aumentando episódios, né, pessoas estão me procurando, relatando episódios de que ouviram falar que o Luiz denunciou a Balsa Becker, por exemplo. Né? Ah, por causa do Luiz, a Balsa Becker não está pronta. Né? Então, eu quero dizer mais uma vez aqui, eu não denunciei a Balsa Becker, né? É baixaria, é covardia o que está repercutindo na comunidade, e, diante disso, né, diante de difamação e calúnia, algo que deveria ser repelido da política, deveria ser combatido, né, por todos agentes públicos e políticos, né? Mas, enfim, né, essa covardia, né, dos que pensam e praticam a política com a mentira precisa ser combatida a todo momento. Então, nesse sentido, eu convido a comunidade, né, a se juntar no movimento e combater, né, tais episódios. Isso eu já iniciei, algumas pessoas que ouviram, né, se colocaram à disposição. A gente está compilando esses depoimentos, né, e a gente vai criar um banco de dados, né, com depoimentos e pessoas que se colocam como testemunhas do que estão ouvindo. Nesse sentido, se você tiver em algum lugar, né, público ou privado, enfim, quando se ouve em qualquer ambiente, né, onde algum agente político ou pessoa que foi contaminada por esse discurso estiver repercutindo, pregando mentiras, nos ajude com seu depoimento. Né? De que forma? Nós estamos montando uma campanha, né, pela boa cultura política, pela disputa decente de ideias, para que a comunidade esteja sempre prestigiada pelo centro do debate. Porque estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, vereador, né, lutando pelas demandas da comunidade. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito, mas pré-candidato, a eleição é no ano que vem. Eu sou vereador hoje, cumprindo as minhas funções hoje. Né? Então, o povo merece que o povo tenha, o povo merece que o político tenha o seu tempo dedicado e usado, né, aos problemas da demanda do povo. e não propagando falsidades e mentiras. Então, eu encerro aqui falando isso. Amanhã eu vou mencionar aqui meu número de telefone, pedindo que me mande contato, que a gente vai organizar um documento, né, para ser destinado, né, aos órgãos adequados para que a gente possa garantir a verdade no fazer político.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Vanessa. Assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, interior e cidade. Aqui nessa noite de hoje, sou um cara que não me escondo atrás de nada. Eu estava à tarde comentando, e não foi eu que falei, quem falou aqui nos corredores da Câmara, que o vereador Lincoln estava ali no seu gabinete e viu que foi o empresário Becker que falou. Becker que falou. Que o vereador Luiz foi quem denunciou, não fui eu que falei. Quem falou foi o empresário. E eu não uso de mentira para covardia degradar a imagem de ninguém. Eu, quando falo, eu falo que as pessoas falam e que o seu Becker falou para nós. Estou mentindo, presidente? Eu queria que o senhor me respondesse. Aonde que ele falou para nós?
Não, vereador, realmente ele falou.
Eu não
estou
mentindo, foi ele que falou. Eu não uso de mentira para política, não faço demagogia ser vítima, como fui aqui covardemente chamado de ladrão, mas irei dar resposta, porque jamais irei passar. E outra, que eu não estou preocupado com vereador, com alguém, o que eu tenho que falar, eu falo abertamente, porque eu sou aqui aquilo que eu sou na minha essência. Não uso de mentiras, não uso de demagogia, não uso Facebook para defamar ninguém. E quero dizer, nessa noite, e não vou me preocupar mais com esse tipo de coisa, que tipo de gente assim não me traz intimidade nenhuma, não me traz proveito nenhum. Quero falar na noite de hoje, vereador presidente, e irei levar para a minha prefeita sobre a Guarda Municipal, que eu sou base do governo, quero dizer que já tive problemas com a Guarda, não vou me calar, porque eu acho que é um absurdo, acho que é um absurdo aquilo que estão fazendo com o dinheiro público. A Guarda está fazendo o seu trabalho? Está fazendo o seu trabalho. Mas não concordo de vir trazer guarda na lancha com viatura oficial e pegar Guarda Municipal com a viatura municipal. Isso aí é dinheiro público. Eu acho que eles fizeram um concurso, eles têm, sim, que se dirigir até o trabalho deles, pega um táxi, pega um Uber, mas não use o carro público. Essa gasolina que eles usam para vir aqui, eles podiam dar uma volta no interior que ia inibir as pessoas. Então, quero dizer que nada contra a Guarda Municipal, não tenho nada contra a Guarda Municipal, ando certinho e tem que andar certinho. Se eu não andar certinho, eles vão me canetear. Eu estou usando o cinto, a minha carteira está em dia, o meu carro está em dia, e eu tenho que andar dentro daquilo que a lei peça. Mas não vou deixar passar as coisas que eu estou vendo. E eu vi com meus próprios olhos ali pegando a lancha das 8 horas quando vieram pegar a senhora aquela, que eu não vou dizer o apelido dela, porque é falta de respeito, mas pegaram ela na lancha e o outro guarda. Trouxeram dois e levaram dois com a viatura municipal. Eu não concordo. Vou até entrar em contato com o chefe da guarda e com o secretário para nós ver se podemos mudar esse sistema. Que eu tive problema já com o chefe da guarda por causa do mesmo problema. Quando eu fui telefonar para ele, ele foi desrespeitoso comigo e nós não se conversamos mais. Mas irei procurar ele amanhã não, mas no dia na quarta-feira, para ver o que a gente pode fazer. Não faço do meu mandato mentira e dou mérito para quem tem o mérito. Quero aqui, barca. Hoje nós temos 6 horários de barca. Foi, sim, no esforço, no diálogo do nosso presidente da casa, que teve uma audiência com a empresária Carmen Elis, e se envolve na questão de travessia. Então, quero aqui dar os parabéns ao presidente, que nos convidou, mas nós não podemos ir, não podemos deixar. E que bom
que a dona Carmen Elis ouviu, senão o caos ia ser pior. Claro, quem é que vai querer ficar numa fila? Quem é que vem visitar São José Norte e quer ficar numa fila? Não quer. E aí pega mal para o município. Mas ela está fazendo o papel dele. Como aqui eu disse e digo que o empresário Becker ele teria que ter uma barca na reserva. Porque é que diz o contrato que ele tem. E ele não tem. E deu esse problema todo e está dando. Até a barca vir, que não queremos também desprestigiar o empresário Becker, que quebra muito o galho e melhorou muito a travessia depois que ele entrou na travessia. Isso a gente reconhece. Mas também tem que ter a barca reserva. E isso é importante para nós. Lancha. Já falei no programa que nós tivemos, eu, o vereador Lincoln, o vereador Roney, e agora vou fazer um pedido para o presidente para que nós fizemos uma comissão e vamos ver como é que está a licitação das lanchas. Porque nós não podemos viver os dias que nós estamos vivendo dessa travessia precária, uma travessia que traz prejuízo à nossa comunidade, os usuários dessa travessia. E nós temos que ir lá ver, junto com o secretário da Casa Civil, para ver se está andando essa licitação, para ver se nós terminemos com esse problema definitivamente. Porque se tiver uma concessão, porque o que tem aí é concessão, e nós tiver uma licitação, serão cumprido aquilo que está na licitação e melhorar. Claro que vai vir o aumento. O aumento é normal vir. Corsã, tive o privilégio de estar em casa e receber o telefonema do presidente da casa, Lincoln Ponte, dizendo que a firma já está se instalando para levar a água Pontal, Cocuruto, Povoação da Barra e Quinta Secção da Barra. Que bom! E Praia do Mar Grosso. Que bom isso aí! Que começou lá atrás pelo ex-vereador Alexandre Carinha Novo, que é o grande mentor desse projeto de levar água àquelas localidades. E nós temos agora, com o trabalho do presidente, que foi muito rijo e cobrando do governo estadual e da Corsã, e hoje nós iremos levar água até a quinta povoação da Barra e Pontal, Cocuruto. Quem ganha com isso aí é o nosso município, é as pessoas que vivem naquela localidade. Aqui também pedi para que convidasse o secretário da Saúde, porque nós temos, sim, o vereador Hildo levantou aqui uma questão, eu hoje já fui procurado, no mesmo termo que o vereador Hildo foi procurado, então tem alguma coisa errada. Nós temos que chamar o secretário Lucas Penteado para nós ver. Está faltando medicação, as pessoas estão sendo maltratadas. Isso é relato que estão chegando a nós, vereadora. Por quê? Porque nós somos ligados à saúde. Tanto eu como o vereador Hildo é ligado à saúde. E nós temos que ver isso com o secretário Lucas. Eu vou tentar falar com ele na quinta-feira, porque eu vou estar em viagem na terça e na quarta, mas quinta irei procurar ele e vamos convidar ele para vir aqui nos dar as explicações. Porque numa hora está funcionando e outra hora está com dificuldade. Está faltando várias medicações que vieram me falar, mas eu não vou falar sem primeiro conversar com o secretário da Saúde. CTG Barreira do Norte. Nós estávamos lá representando o presidente da casa, estava eu, o vereador Roney, vereador Irandi, vereador Cristino, e lá o seu Toninho Terra nos procurou, que pedindo que nós fizéssemos uma homenagem àquelas outras pessoas que foram lá em Santa Cruz defender a cidade de São José do Norte. E nós falemos com o presidente, que já tinha um requerimento, para nós fazer um requerimento incluído naquele do presidente, que nós fomos procurados, todos os vereadores que estavam lá, e eu acho também que é uma... Nós íamos fazer uma injustiça, vereador Irandi. Então, nós temos, refazendo esses requerimentos, junto com o vereador Lincoln, iremos, sim, aqui homenagear essas pessoas que levaram o nome de São José do Norte. Isto é muito importante. Isto é que nós queremos. Obras municipal, que coisa boa. Nós vê que a nossa emenda parlamentar concluiu a rua 25 de outubro e Travessa 4. Uma emenda parlamentar do nosso trabalho, do nosso mandato, emenda que veio, está aí, e nós não usemos disso para fazer política. Nós vimos a melhor coisa que vem para a nossa comunidade. E isso nós ficamos satisfeitos. Mas foi o nosso mandato que foi atrás, e busquemos. E ali está concluída essa obra, que nos engrandece muito. Quem ganha é aquelas pessoas que moram naquela rua, e isso nos deixa feliz. Também não minto, falo as verdades. Quem quiser ver, eu tenho aí, eu tenho os, não é requerimento, os ofícios do deputado Marco Bialchi, da outra emenda no livre que está entrando nos cofres da prefeitura, para nós concluir a Rua 4, e o que sobrar nós vamos botar uma travessa na Carlos Bulamarque. Então, o nosso mandato não é mandato de mentira, não é mandato de demagogia, não viemos aqui para essa casa para mentir, nós viemos aqui para trazer os recursos para São José Norte e que as coisas andam. Nós não fizemos politicagem para querer se beneficiar. Jamais iremos fazer isso. Passinho, a vereadora Vanessa já entrou com trabalho, tenha certeza, vereadora Vanessa, que o governo irá contemplar aquela localidade, porque é importante uma localidade do nosso município. Capivara, nós estávamos olhando ali no Facebook uma moça reclamando, e nós iremos também ver com o governo o porquê que não estão fazendo as melhorias lá na Capivaras. E nós depois daremos a resposta para essa moça que colocou ali. Rua 16 de julho, eu tive e quero estar de novo com o secretário de Planejamento para ver o maior, a maior urgência que tem aquela rua. Nós temos que fazer alguma coisa pela Rua 16 de Julho, porque está intransitável. A realidade, eu sou base do governo, mas o que está errado, eu venho aqui e falo. A rua que a vereadora Vanessa entrou, que não se movimentaram, que é a Fernando Duplá. Hoje eu passei por ali e continua a rua precariamente e muito perigosa, porque a gente anda pela cidade, a gente vai ver onde tem os problemas. E nós queremos também uma solução do governo que não tem dinheiro para botar onde está, que recalce aquela rua ali. Quero também pedir, e vou pedir, porque não vou fazer requerimento, irei à secretaria pedir que ajeite a rua do clube, que a prefeita já ajudou, já ajeitou, e o peso de caminhão já estragou, mas que ajeite só aquela saída que tem ali numa travessa, que as pessoas moram lá dentro e os carros têm dificuldade para sair. Vão ali, numa tarde de trabalho, vão ali e refaça, tira aquele que está, o calçamento ele ficou, levantou, né? E que eles ajeitam aquele calçamento ali. Então, nós iremos também falar com a secretária de obras que possa fazer aquilo ali. E agora, que alegria, eu digo alegria, a base do governo, alegria para esses vereadores que têm coragem de votar com o projeto do governo em benefício da sua comunidade. Isso eu admiro, essa base. Tem que dar os parabéns para a base do governo. E que alegria ver aquele hospital ficando uma maravilha, as obras andando, a maternidade que vai se concluir, vereador Lincoln. E muito mais, porque nós vamos ser referência na Zona Sul, porque é de grande importância, e é de um trabalho de todos os vereadores que estão buscando emenda, como disse hoje o vereador Irandi aqui, que irá junto ao seu deputado buscar dinheiro para nós investir no hospital. Nós vamos ficar com o hospital referência, pode acreditar, porque aqui é que nós vivemos, é aqui é que nós temos que dar melhores condições à nossa comunidade. E isto a prefeita vem se preocupando há muito tempo. E o grande trabalho da prefeita, e quando ela bota uma coisa na cabeça, ela conclui e vai concluir o hospital para deixar padrão para deixar inveja a muitos municípios, e que vai se beneficiar é a comunidade de São José do Norte. E é isso que nós queremos. Um governo que tem 80% de aprovação, Marcos. Um governo que está aí mostrando o que quer fazer para o São José do Norte e está fazendo. E nós teremos, sim, tenha certeza, que a comunidade de São José do Norte, os munícipes de São José do Norte, irão, sim, reeleger aquele que será o nosso candidato a prefeito, que será o pré-candidato a prefeito, o vice-prefeito Neromar Guimarães, um grande homem, um homem de caráter, um homem de igreja, um homem de Deus, e, acima de tudo, trata as pessoas muito bem e não faz politicagem. O Nero é do interior, é ali do barranco, mas a sua simplicidade, a sua honestidade e o seu caráter, ninguém tem dúvida disso. E tenho a certeza que será, sim, o nosso pré-candidato. E o MDB estará junto, porque só assim que nós vamos fazer uma cidade crescer muito mais e dar muito esperança a esses jovens que estão vindo aí. E que orgulho eu tenho de fazer parte desta base de governo e do governo municipal. Não vou dizer que tudo está às mil maravilhas, mas ter 80% de aproveitamento não era nem para ter eleição, não era nem para ter candidato de oposição. Era para fazer igual aquelas cidades que tem no norte do estado, que os caras querem o benefício da sua cidade e lançam só um candidato a prefeito. Que coisa maravilhosa seria, que é a continuidade de um trabalho bem feito. Bujuru, tem vereadores aqui que brigam por Bujuru. Vereador Penteado, vereador Irandil, vereador Ildomar, que é do terceiro distrito, e os outros vereadores, vereadora Vanessa, vereador Ronei, que está sempre a sua colega de correio incomodando, cobrando, e tem que cobrar. Quando as coisas estão erradas, tem que cobrar. Eu não passo a mão por cima, mas nós temos, sim, que construir que Bujuru se desenvolva. Que aqui já tiveram várias opiniões, aqui tiveram que não era para ter uma subprefeitura, mas uma autarquia em Bujuru, que seria para atender o terceiro distrito. E seria maravilhoso, porque teriam recursos próprios e fazeriam as suas coisas que têm que fazer. Que maravilha! E a prefeita que pense, e está pensando nessa possível situação, que possa se concluir. E quem vai ganhar é, sim, é Bujuru, é o governo e é o município de São José do Norte. Impostos. Hoje, a primeira vez, eu gosto de escutar a rádio, e eu escutando a rádio do Carlos Magno, que é a Rio Grandina, e lá estavam os dois comentaristas, como Oswaldir Santos e o Vaneirão, que o governo municipal de Rio Grande está cobrando o imposto da iluminação pública, que foi um vereador que entrou na justiça com uma liminar e perdeu a liminar, e o projeto está sendo aplicado na cidade de Rio Grande, e com um grande valor do imposto. É um dos impostos mais caros que estão arrecadando na iluminação pública de Rio Grande, mas hoje eu gostei dos dois comentaristas que disseram que venha em benefício da cidade de Rio Grande, que as ruas ficam mais claras, que como está acontecendo vários delitos, e a iluminação é muito importante. E nós, aqui, quando botemos o imposto, é uma aberração, é um lá-lá-lá, mas tudo em benefício da comunidade. E nós temos tranquilo, votemos sempre em benefício da comunidade. E quero, na noite de hoje, dar um abraço a todas aquelas pessoas que nos procuram e procuram o nosso gabinete. Nós temos uma funcionária que está em licença de doença, mas talvez amanhã já esteja no nosso gabinete, que é a que toma conta do gabinete, que faz a parte burocrática do gabinete. E quero também agradecer todos aqueles meus colaboradores. E continuo dizendo, jamais vou fugir da luta, jamais vou fugir da briga, porque caráter eu tenho. E faço, sim, aquilo que a minha comunidade pede. Não uso de política para defamar ninguém e para mentir para ninguém. E amanhã teremos aqui o secretário de Planejamento, que nos dará muitas explicações de muitas coisas que falam aqui dentro dessa casa e praticamente, às vezes, nem estão nos cofres públicos. Então, isso que é demagogia, isto que é querer fazer politicagem, é não atuar nunca em nada. Quantas vezes convidemos vários para ir a Porto Alegre em comissão e nunca quiseram ir, porque tem medo da opinião pública que vão gastar em diária, mas gastemos em diária para trazer benefício para São José do Norte e para brigar pelas pessoas de São José do Norte. Não irei nunca me acovardar e direi sempre as coisas que é verdade. Agora, quando a verdade dói, que se acomode e não fique falando bobagem. Uma boa noite, que Deus nos proteja. Desculpa, presidente, por me ter passado uns minutos.
Obrigado, vereador Nedinho. Explicações pessoais, vereador Rony Silva.
Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência, que nos honra a sua presença. Pessoal que nos assiste pela Cultura Rio-Grandina, na rádio e também na live. Agradecer os vereadores que nos encontram aqui. Eu já vou começar, né, pela informação que o vereador Nedinho acabou de trazer, que foi veiculada, né, que começou a ser cobrada a taxa em Rio Grande. Eu vi essa informação no site da Realidades, né, que a realidade que eles contam é a que eles enxergam, acho que é em outro planeta, nem em outra cidade. E botaram junto que o Legislativo de Rio Grande não tinha aprovado taxa de coleta de lixo para lá, que eles já pagam no IPTU. Não, eles botaram. Realidades, botou. Que a realidade deles não é a mesma que a gente enxerga. E só que a realidade que eles falam quando botam um retratinho lá, nosso, que deve estar, não tem outra coisa para botar, porque estão botando em seguida. Não tem mais realidade nenhuma. Eles deveriam botar a realidade que só passou para o nosso legislativo, nesse ano legislativo, porque foi aprovado em 2018. Eles não botam isso nunca. Porque deve ter algum peixe deles que eles não podem dizer que em 2018 foi aprovado e todo mundo ia pagar e só passou aqui porque nós tiramos baixa renda. Eu não sei porque eles não veiculam isso. Eu não sei, que eles acham que... Vou começar a trazer o dossiê de novo para lembrar toda a sessão. Vou começar a trazer, porque eles não querem falar. Falo eu. O povo me deu voz para falar isso aqui. E vou falar sempre. Foi aprovado em 2018. Eles liberaram, outorgaram a prefeita que pudesse cobrar. E ela postergou e teve que cobrar na hora certa. E nós aprovamos por quê? Só para poder tirar o baixa renda, senão tinha passado para todo mundo pagar. Realidades, para mim, vocês são a realidade de outro planeta, não é a minha. Então, pode continuar botando fotinha. E eu vou continuar aqui falando a minha versão do que eu entendo, do que eu li o projeto. Eu não fiquei em casa dormindo, eu li o projeto. Por isso, eu votei consciente. Então, é só um recadinho. Então, vamos lá. Dia 25 de abril, se encerra a inscrição do Auxílio Emergencial Gaúcho. Todos os gabinetes estão aí dispostos a fazer a inscrição. Pessoal, procure seus direitos. Depois não adianta falar que não teve direito. Ah, ninguém me avisou nada. Cara, é um dinheiro que está lá, vocês têm como acessar, fazem a inscrição, vai ser julgado lá. Que passar, tiver o direito, vai receber. Então, procure do gabinete, são 9 gabinetes aqui, mas da presidência, todos os vereadores aqui têm condições de fazer inscrição nos seus gabinetes. Então, pessoal, até o dia 25 de abril, né, procure, por favor, é um direito. Eu sei que os direitos das pessoas não falam. Se fosse uma conta, uma obrigação, batia na tua porta. Então, aproveitem, né, esse auxílio emergencial está à disposição. Façam a inscrição. Recebi a grata notícia que amanhã o secretário da Danúbio vem para nós falar do REURB, que é mais um direito, que vocês têm o direito de fazer a escritura do seu terreno, regularizar. Então, pessoal, procure amanhã, escute a Câmara. Isso, vai ter mais informação para vocês. Né? O projeto está em andamento, então tem que procurar os direitos. Né? Então, amanhã, mais informações sobre o REURB, que está caminhando projeto em parceria com a FURG aí, e o Executivo Municipal. Também eu preciso falar da entrada do BBR, que a gente fez uma luta aí, não conseguindo pavimentar, mas conseguindo um barrinho, um saibro. Porém, né, enquanto eu sei que passou aqui um comentário de iluminação para a praia, para a Enterprise, é muito importante, mas estão 4 mil funcionários no EBR e, de noite e de madrugada, a escuridão, quem solta, quem vai. E eu estive lá, levando meu filho de manhã e buscando de tarde. Uma escuridão imensa. Então, obviamente, todo mundo quer iluminação pública, mas o pessoal que vai ganhar o pão lá de cada dia está precisando também de 3, 4 lâmpadas naquele corredor lá, já vai ser solucionar o problema. Então, amanhã a gente vai estar entrando aqui com o trabalho e vou pedir passar para a hora do dia, porque a gente precisa. Né? O fluxo está grande, graças a Deus, o EBR tem empregado bastante gente. Nós precisamos, né, de iluminação pública para aquele trecho lá. Cara, a lancha e a barca, né? É uma coisa crônica. E a gente não pode se omitir. Já a gente conversou com o presidente, temos que montar uma comissão, se pudesse ir os 9, seria bom. Mas quem puder ir, vai, o presidente vai fazer essa comissão, nós temos que ir lá dar um jeito. Entendeu? Só que eu vejo muito a crítica e a apontação de dedo, mas o problema da travessia, ele é nortense e ele é rio-grandino. E eu só vejo apontar o dedo para o norte, que o problema é os vereadores do norte, é o executivo do norte, é a firma do norte. Cara, também vem gente trabalhar de lá para cá. Então está na hora de unir os dois lados, não são municípios com irmãos, mas na hora de apontar o dedo é só para cá. É um problema crônico, tem que se resolver. Temos que rever os contratos, que nem diz o vereador Nedinho, tem que rever. Temos que ver se tem que cobrar. Ó, tem que ter uma barca reserva, tem que ter mais horário. Se está no contrato, eles vão ter que cumprir, senão quebra o contrato. É que nem dizer que, pô, se o Estado não quer, a ANTAC não quer, então vamos se municipalizar, então. Não pode é continuar sendo um serviço mal prestado. Cara, abre concorrência, né? Porque quando tem bastante concorrência, quem ganha é o povo. Aí quando tem um, dois só, aí já viu, né? Depende, tu não tem por onde ir, infelizmente. Então temos que fazer uma comissão e ir lá e ver, estudar os contratos e ver o que dá de fazer, mas arrumar uma melhoria. E a gente está sabendo que o problema está aí, né? Não é de hoje. Só que, infelizmente, não estamos conseguindo solucionar esse problema. E eu, seguido para o Rio Grande, a gente passa, assim, por problemas gravíssimos. Né? Então, esperamos que a gente consiga marcar essa reunião o mais breve possível. Outra coisa que está parada é a expansão da entrega. Né? Agora a gente vai ter a expansão da água, né? A gente conseguiu liberar aquele posto lá da EBR, lá, antes da lancha. Então vai começar a ter capacidade produtiva de água para chegar água com qualidade, né, para a Barra, Quinta.
Permite uma parte, vereador? Não, e aqui até a gente, perfeito os assuntos que a gente vai esquecendo, mas nós temos também que fazer um agradecimento ao empresário, que é chamado Zé Antônio, quem conhece, o Aranha, que cedeu para o poder público uma área, um espaço onde vai tirar uma grande quantidade de água que vai ser bombeada para as localidades. Então, isso é muito importante. Quero agradecer ao empresário por a sua sensibilidade.
É importante. E vamos levar essa expansão da rede de abastecimento de água potável, né? Que é saúde, é dignidade, é qualidade de vida. Mas como eu peguei esse gancho, porque também a gente fez o projeto aqui o ano passado, foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pela Prefeita e foi enviado para a empresa de Correios para a expansão da entrega no Bolo Doce, na Praia e no Pontal Cucuruto. Né? E engavetaram. Engavetaram, mas só que aí não pode fazer expansão. E o ano passado deu lucro, a gente recebeu o PL. Só que engavetaram e já deu déficit em 3 meses. O governo federal já lançou um déficit que nem o ano começou. Entendeu? Então, quer dizer que vai engessar de novo. Vai engessar, mas eu vou cobrar. Eu falei para E eu falei para a Fafá, não pode, pessoal, nós entregamos lá na Ramiro Barcelos, entregamos no Canastreiro e não entregamos no Bolo Doce na volta da pista de moto. No meio, pô, nós vamos na Barra, cara, e não entregamos com o Curuto. Nós passeamos por ali, cara. Pô, a praia não é lugar de passeio mais, as pessoas moram lá, nós temos dois vereadores que residem lá. Que isso? Então a gente tem que cobrar. Eu sou funcionário do Correio e sou da base do governo. E eu falei para a Fá, eu vou ter que te cobrar de novo, tu vai cobrar lá para cima. Não vamos poder deixar parado. Então a gente está aqui, pô, vamos levar água. Aí não conseguimos expandir a entrega, eu falei, eu falo sobre. Aí depois eles vão me tirar função, vão tirar tudo. Mas eu não vou deixar de falar.
Expandindo a entrega, expandindo a extensão de água, expande a receita. Exato. E vai na contramão da privatização, né? Depois a gente assina moção, a gente apela para que não privatize, mas as gerências e supervisão têm que expandir para expandir a receita, o lucro da empresa.
Aí fica difícil, a gente fica lutando e parece que a gente luta sozinho, né? E as empresas vão ao contrário do que nós falamos aqui, né? E a gente foi para a gente visitou sábado, né, o programa, né, no Compasso da Cultura, e a gente foi provocado pelo seu Elton Adão. E amanhã eu vou estar fazendo um trabalho, pedir para a mesa assinar. A padronização das calçadas, né, que a gente tem visto aí as calçadas de lado e degrau, e o pessoal mais idoso, lisas, né, e porra, vários trabalhos passaram aqui sobre isso. Então vão ter que cobrar a padronização, que é o direito de ir e vir das pessoas.
Né? Vereador, permite mais uma parte? Claro, claro. E que bom que o senhor vai entrar com esse trabalho, porque de frente ali, a própria garagem da prefeitura está irregular. E nós temos, sim, que regularizar, como o senhor diz.
E o seu Elton Adler provocou, né, que é o presidente dos aposentados pensionistas, e o Adão Renato estava junto, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de. Né? A gente tem que fazer esse tipo de cobrança. Né? Tá errado, mas está errado. A gente vai aí. Cadê a acessibilidade que tanto falou da lei da acessibilidade? Pô, eu venho cobrar da quantos tempos da rua que leva a pai ali, da 16 de julho, que não tem. Pô, cara, então nós vamos protocolar, vamos fazer os passos de novo e vamos pedir para quem quiser assinar a mesa, quantos vereadores estão presentes. Porque é um direito das pessoas. Amanhã depois cai alguém, se pisa ali, quem vai arcar com os prejuízos é os familiares, rotógrafos, que é a prefeitura, o correio, aquela calçada do correio que também é lisa. Ninguém vai dar bola. Então nós estamos tentando fazer uma coisa para prevenir. E eu fiquei feliz que o seu Elton Adão nos provocou, porque é muito pertinente. Também preciso falar, infelizmente tenho que falar, né? Dos casos de morte, de violência aqui na cidade. Uma cidade pacata, tão pequena, né? E aí acontece um atrás do outro, um atrás do outro. E só que a gente só vê o pessoal, as famílias perdendo gente, e eu não vi ainda ninguém sendo detido. Então, aí é uma impunidade que nem o vereador Hildo, que me antecedeu, ele falou, e é uma. A impunidade, ela é exemplo. Aí não tem como cobrar, mas só que as famílias estão perdendo gente, estão sendo ceifadas vidas. Hoje em dia, todo mundo, pô, por um pisão no pé, alguma coisa, cara, não pode ser assim, a gente tem que ter uma consciência, empatia, amor ao próximo. Então, eu peço aqui também que as autoridades aí, policiais e jurídicas, que dê andamento, senão daqui um pouquinho qualquer um mata qualquer um, ninguém vai preso e o cara morreu, a família fica arrasada. Então, a gente tem uma preocupação grande com isso daí, né? E está acontecendo também nas escolas aí, a gente se preocupa muito. Os trabalhos que vão entrar aí a respeito de segurança na escola são muito pertinentes. E a gente, com certeza, vou estar a favor e vamos aprovar. Mas são coisas que têm que acontecer para ontem, né? Porque se a gente está vendo essa onda aí, e ela não diminuiu, ela está voltando mais forte ainda, e as pessoas não valorizam mais a vida. Hoje em dia, qualquer motivo aí é motivo para tu matar alguém. E aí a segurança e a justiça não fazem o papel que deveria estar sendo feito, ao meu ver. Então, eu fico aqui um desabafo e um comentário para ver que melhore, né, a situação da segurança aí. Se tiver.
Uma claro, parte, colega. Claro, como falou sobre segurança nas escolas, hoje umas mães me procuraram, né, e imediatamente eu já passei o número lá do gabinete para elas entrarem em contato, já marcaram uma reunião com o vice-prefeito, atencioso, né, nessa situação, para se reunirem algumas mães, algumas representantes, para tratarem já desse assunto das seguranças das escolas. Então, as mães já estão bem preocupadas, já houve uma iniciativa, o vice-prefeito vai atendê-las já agora nessa semana mesmo, então, já para ir avisando os vereadores que já está tendo um grande andamento nessa situação.
Imagino, nessas, as mães, eu tenho uma menina que está na escola, já tenho, né, meus sobrinhos que vão na escola, a gente achava que a escola era um lugar seguro, que tu podia mandar e ficar tranquilo. Hoje em dia, já não é assim que está funcionando. Entendeu? Então, a gente tem que buscar, né, alguma ação sobre isso daí. Né? Também queria, fui informado pelo secretário Josué, né, que a gente já está com 6 poços concluídos e estamos começando o 7º poço, né, que também foi concluído, né, a limpeza na Estrada Velha, das valas da Estrada Velha. E eles vão para o Oriente cavar mais uns poços que tem lá. Seguidamente, a gente vai estar concluindo esses 12 ou 13 poços, se não me engano, que é um projeto do PSDB gaúcho, aí, através do Eduardo Leite, que vem contemplar mais uma vez nossa cidade, assim como já contemplou no hospital, 600 mil, com mais 400 mil por mês para garantir o funcionamento e pagamento da mão de obra do hospitalar. E fora os nossos deputados aí, né, que, tanto do Daniel como o Lucas Redeca, que vem mandando sistematicamente recursos para o hospital e para calçamento aí, mostra, né, que o PSDB tem um olhar muito atento para as demandas de São José do Norte, e me honra muito fazer parte desse grupo aí, agradecer já de antemão aos nossos correligionários aí. Então, quero parabenizar também, né, o pessoal da Festmar, que conseguiu incluir, né, a nossa cidade, que antes, como disse o Lincoln, era só visitadora da Festmar, e agora ficou uma sede da Festmar. Então, a gente espera que o ano que vem seja melhor aí, né, e que a gente possa ter mais gente, agregar valor à comunidade, à cultura, né, e parabenizar, né, o Fluminense, que foi campeão da praia, né, e o Guarani, que foi campeão no campo, né, da Copa Festmar. Entendeu? Então, bom, meu tempo está se estourando, amanhã a gente tem que dar mais uma pincelada nesses outros assuntos. Só mandar um abraço, então, né, para o Tonho lá na Barra, para o Zico, para o Leandro Ferrari, a Dona Oswaldina, a Rosa, o seu Antônio, na Mar, para o Leandro, o Ítalo e a Dona Marlene, que vieram me visitar hoje, lá de Bujuru, e o Escobar, que está lá assistindo nós lá. Uma boa noite a todo mundo aí, que Deus abençoe, e amanhã nós estamos aqui no mesmo horário. Avisar para a Dona Sandra que estou indo já, seguidinho. Um abraço a todos. Fique com Deus.
Senhora vereadora, senhores vereadores, digníssima assistência presencial e pela internet, também na frequência da Rádio Cultura Rio Grandina, damos por encerrada a sessão plenária da data de hoje, convocando os senhores vereadores e vereadora para amanhã no mesmo horário regimental. Muito boa noite.